Muito obrigado a todos, quer aos que se encontram presentes na sala de reuniões, quer aos que seguem a nossa reunião por videoconferência. Lembro que esta reunião, com a singularidade que tem, é uma reunião aberta, portanto, os senhores representantes da comunicação social que o entenderam, solicitaram a possibilidade de acompanhar os trabalhos por Skype também, e portanto essa é a maneira de conferir e garantir o princípio da publicidade à reunião. Na ordem de trabalhos, temos, além do ponto principal, um outro ponto sobre ratificação de pareceres e um outro seguinte sobre atas, como é matéria em relação à qual eu presumo que não haja necessidade de intervenções. Pergunto se poderei colocar já à votação estas matérias. Creio que não há oposição, não registro oposição, vou fazer isso mesmo. É o parecer número 21, que se tratou de uma substituição. Perdão, não é 21, não, é o 19. Que se tratou de uma substituição do Sr. Deputado António Lima Cardoso Ventura por Ilídia Maria da Silva Fialho Quadrado. Trata-se apenas de ratificar uma deliberação já tomada. E também o parecer número 20, da substituição de Ricardo Silva Vicente por Manuel António Azenha Santos Pereira. Também deliberação já tomada. Em relação a estas ratificações, vou propô-las em conjunto à votação. Alguém vota contra? Quem estiver a seguir por Skype teria que o dizer de forma verbalizada.
Eu estou presente.
Alguém falou? Penso que não. Portanto, quem vota contra, ninguém. Quem se abstém, também ninguém. Portanto, foram votados por unanimidade. Temos agora as atas números 31 e 32.
Senhor Presidente?
Sim.
Peço desculpa, fala André Silva do PAN. Cheguei agora neste preciso momento. O que é que estavam a votar?
Estamos apenas a ratificar deliberações de substituição de deputados que já tinham sido votadas em plenário.
Muito bem.
Foi o que acabámos de fazer. E agora vamos votar as atas número 31 e 32.
Muito obrigado.
Posso votá-las em conjunto? Penso que sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Ambas foram também aprovadas por unanimidade. Estamos assim em condições de regressar ao ponto 1. Apreciação e deliberação sobre parecer relativo ao requerimento de suspensão de mandato apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura. O relator designado pela ordem correspondente foi o Sr. Deputado João Almeida e é, portanto, ao Sr. Deputado João Almeida que passarei a dar a palavra para a apresentação do parecer que, entretanto, já foi remetido aos senhores deputados. Faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de ir ao parecer e às conclusões que formam o parecer, apresentar também o relatório. Queria, em primeiro lugar, dizer a todos os deputados que, caso haja alguma insuficiência no relatório, insuficiência de análise, naturalmente essa dever-se-á ao tempo curto em que este teve que ser produzido, ainda assim pareceu-me útil que todos tivessem pelo menos 24 horas para analisar o parecer e puderem assim formar a sua opinião. Como foi dito pelo Sr. Presidente, este parecer refere-se a um requerimento apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura e, portanto, nos termos da lei, o requerimento poderia ser apresentado ou por um deputado ou por um grupo parlamentar. Neste caso foi por um deputado e não podia ter sido por um grupo parlamentar porque se trata de um deputado único, representante de partido, o que deve ser salientado aqui porque é referido pelo próprio requerente essa condição de deputado único representante de partido. O pedido é um pedido objetivo de substituição desse senhor deputado pelo candidato que se segue na lista, e o motivo é o motivo da dificuldade, segundo aquilo que é dito, de exercício do mandato em função de o deputado em causa ser candidato à Presidência da República e, portanto, esse pedido é invocado com alusão ao artigo 6º, número 1 da Lei Eleitoral para a Presidência da República, e que diz o seguinte: desde a data da apresentação de candidaturas e até ao dia de eleição, os candidatos têm direito à dispensa do serviço das respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando esse tempo para todos os efeitos, incluindo o direito à retribuição como tempo de serviço efetivo. Invoca também a igualdade de oportunidade de candidaturas, que é estatuída no artigo 46 da mesma lei, que diz que todas as candidaturas têm direito a igual tratamento por parte das entidades públicas e privadas, a fim de efetuarem livremente e nas melhores condições a sua campanha eleitoral, e a obrigação das entidades públicas manterem rigorosa neutralidade e imparcialidade, sustentada no artigo 47 da mesma lei. O deputado em causa alude também e alega que a circunstância de ser deputado único representante de partido impede o cumprimento de dois preceitos constitucionais, o artigo 13, no que diz respeito ao princípio da igualdade, e o artigo 50, no que diz respeito ao direito de acesso e à igualdade no direito de acesso a cargos públicos. E, portanto, relativamente à questão do estatuto de deputados, não é claro a forma como ele é invocado pelo requerente e, portanto, em que termos é que sustenta o seu pedido, não podendo ser considerado outro que não seja o motivo relevante a que se refere o número 1 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. E, portanto, a análise que depois foi feita deste requerimento procedeu a um método de exclusão ou de tentativa exclusão que foi sendo feita. A primeira coisa, o primeiro despiste que tive a oportunidade de fazer foi o do precedente. Foram contactados os serviços no sentido de saber se haveria algum precedente de um candidato à Presidência da República que fosse deputado ter solicitado a sua suspensão de mandato, sabendo nós já, previamente, que há anteriores, antigos deputados que foram ao mesmo tempo candidatos a Presidentes da República, portanto, a circunstância já existiu no passado, o pedido nunca existiu no passado, e é relevante dizê-lo, não existiu no passado, estando em vigor a atual formulação do Estatuto do Deputado, e também não existiu no passado, quando estava em vigor outra formulação do Estatuto de Deputado, bastante mais abrangente naquilo que era a consideração do motivo relevante. Portanto, aquilo que se pode facilmente concluir é que, no passado, não houve nenhum candidato à Presidência da República que fosse deputado que achasse que fazia sentido pedir essa suspensão de mandato. Depois temos que ver o enquadramento normativo, e aqui são relevantes, sem prejuízo de qualquer outro diploma, é relevante a Constituição, que determina deveres dos deputados, determina direitos de candidatos, determina princípios de representatividade que têm que ser considerados nesta análise. A Lei Eleitoral para a Presidência da República, porque é isso que está em causa. Está em causa o pedido de suspensão de mandato de um candidato à Presidência da República, e o Estatuto dos Deputados. Por esta ordem, porque esta é uma ordem hierárquica de normas que não pode ser afastada. A Constituição prevalece sobre a Lei Eleitoral, que é uma lei orgânica. A Lei Eleitoral, que é uma lei orgânica, prevalece sobre o Estatuto do Deputado, que não tem esse valor reforçado. Depois, analisar se a pretensão do seu deputado em causa é acolhida expressamente por este conjunto normativo, e não é. E, portanto, a primeira conclusão é que não há nenhuma disposição legal que expressamente preveja a suspensão do mandato de deputado em função de uma candidatura à Presidência da República. Obviamente, análise sequencial, se há alguma rejeição liminar também em algum destes instrumentos legais dessa possibilidade. E também não há, nenhum dos diplomas legais impede um candidato à Presidência da República de pedir, sendo deputado, pedir a sua suspensão de mandato. Não havendo essa rejeição, chegamos provavelmente à questão mais decisiva desta análise que temos que fazer. Se há ou não há margem interpretativa para considerar este pedido dentro daquilo que é o conjunto normativo que devemos considerar para fazer a análise. O meu ponto de vista é claro no parecer, acho que há margem interpretativa e acho que essa matéria é obviamente discutível. Quer se há ou não margem interpretativa, quer depois qual é a margem interpretativa que se pode considerar. A primeira questão que tem que se analisar é se essa interpretação a fazer-se deve ser para integrar uma lacuna que, do meu ponto de vista, também existe, se essa interpretação deve ser restritiva ou extensiva. E acho que é indiscutível que estão aqui em causa direitos políticos e também considero que a interpretação de direitos políticos jamais poderá ser restritiva numa democracia consolidada, num Estado de Direito democrático. Parece-me óbvio que a interpretação de direitos políticos tem sempre que ser tão extensiva quanto aquilo que respeite o previsto na lei, mas que permita a maior e melhor participação política dos cidadãos. Mas há limites, como sabemos, à interpretação ainda que extensiva e, portanto, aqui há que considerar se a interpretação extensiva é uma interpretação prater legem, ou seja, uma interpretação que vai para além daquilo que expressamente está inscrito nas normas, ou se é uma interpretação contra legem, ou seja, uma interpretação que contraria aquilo que está previsto nas normas. E, do meu ponto de vista, a interpretação que deve ser feita é uma interpretação prater legem, porque é aquela que consolida desde logo os princípios constitucionais que aqui devem ser considerados, não só o princípio da igualdade invocado pelo Sr. Deputado, mas o princípio da representatividade, e já lá vamos também à importância dos partidos num sistema democrático e num sistema democrático parlamentar. E, portanto, a interpretação que permite, que não contraria a letra da lei e permite o melhor exercício de direitos políticos é uma interpretação prater legem, mas não é contra legem e, portanto, pode perfeitamente ser considerada. Então, como é que foi feita esta interpretação? Desde logo, ainda à Constituição e aos deveres dos deputados inscritos no artigo 159 da Constituição. O artigo 159 da Constituição é claro relativo aos deveres dos deputados. Os deputados têm dever de comparecer às reuniões do plenário e das comissões a que pertençam, têm dever de desempenhar os cargos na Assembleia da República e as funções para que sejam designados sob proposta dos respectivos grupos parlamentares e têm o dever de participar nas votações. E, portanto, é indiscutível que aquilo que é invocado pelo Sr. Deputado requerente é a necessidade de uma suspensão de mandato por dificuldade ou impossibilidade de cumprir deveres que são deveres constitucionais do exercício do mandato. Estes deveres são deveres que a doutrina, designadamente Gomes Canutilho e Vital Moreira, acolhem de uma forma muito clara, dizendo que o dever de presença é o primeiro dos deveres parlamentares e que é essencial para o próprio funcionamento do Parlamento, desde logo por questões de quórum. O dever de desempenhar cargos parlamentares não é invocado pelo deputado e, portanto, não acho que necessite aqui de grande desenvolvimento, mas há também o dever de participar nas votações que, segundo Gomes Canutilho e Vital Moreira, é independente do dever de presença e que o deputado deve tomar parte nas reuniões e nos momentos das votações e, portanto, que para o apuramento de maiorias e para o apuramento de votações é essencial a presença ser pessoal, porque não podem ser considerados instrumentos como o voto por procuração ou o voto por correspondência. Diz ainda Canutilho e Vital Moreira que a representação parlamentar num Estado de partidos suscita questões complexas, particularmente se nos tivermos sobre a consequência de determinações e opções tomadas pelos deputados no uso da liberdade que o seu mandato lhes confere. E diz uma coisa muito relevante, que é a relevância constitucional da relação deputados-partidos está expressa, por exemplo, no facto das eleições parlamentares implicarem necessariamente a mediação partidária, ou seja, nenhum deputado pode sê-lo nem ter acesso a essa condição que não seja por via dos partidos, o que torna os partidos essenciais naquilo que é a concretização de uma arquitetura de sistema democrático parlamentar. Depois referem também a existência de grupos parlamentares de base partidária, o regime de constituição das comissões parlamentares, a forma como no Estatuto dos Deputados, e aqui é relevante, regula as vagas e as substituições. Ou seja, Gomes Canutilho e Vital Moreira consideram que a questão partidária é relevante para a forma como o Estatuto acolhe e concretiza as vagas e substituições de deputados. Depois, há aqui uma questão que é essencial analisar-se também. Nós estamos perante um pedido, considerando e acolhendo esta doutrina de que os partidos são relevantes na análise desta matéria. Nós estamos perante uma situação comum de um deputado, membro de um grupo parlamentar, que pede a sua substituição, ou estamos perante uma situação nova que nunca foi considerada? E eu acho que estamos claramente perante uma situação nova. Nós estamos, e isso é invocado, e portanto não é o parecer que vai buscar essa circunstância, é o pedido que invoca essa circunstância, nós estamos perante um requerimento de um deputado único representante de partido. E é impossível dissociar aquilo que é a matéria respectiva à substituição ou à ausência do deputado com aquilo que é a ausência ou a não participação de um partido nos trabalhos parlamentares. E, portanto, do ponto de vista do relator, não é indiferente à consideração do pedido a relevância da dimensão partidária e a consequência que tem na dimensão partidária um eventual não acolhimento deste pedido de suspensão de mandato e respectiva substituição. Digo, aliás, que ficará inevitavelmente prejudicada a representação partidária e não apenas o exercício individual da função de deputado, ficará prejudicada a representação partidária se o deputado em causa quiser exercer um direito que a lei eleitoral para a Presidência da República lhe confere, que é o de estar em igualdade de circunstâncias com os demais candidatos. Basta considerar um exemplo perfeitamente possível de, ao mesmo tempo, coincidir um debate entre candidatos à eleição para Presidente da República e um debate parlamentar na Assembleia da República. O deputado em causa de duas, uma, ou incumpre o dever de presença no debate parlamentar, tendo como consequência adicional e de maior gravidade a ausência de um dos partidos que está representado na Assembleia da República desse debate e dessa eventual votação, ou deixa de exercer um direito que tem de participar num debate público de esclarecimento entre diferentes candidaturas à Presidência da República, o que claramente frustra o princípio incluído na lei eleitoral para a Presidência da República de igualdade de condições entre as candidaturas. Depois há a questão do enquadramento objetivo naquilo que é o Estatuto dos Deputados e a sua eventual relação com a lei eleitoral para a Presidência da República. Vamos ao artigo 5º do Estatuto de Deputados e que, no número 1 e de forma genérica, diz que os deputados podem pedir ao Presidente da Assembleia da República, por motivo relevante, a sua substituição por uma ou mais vezes no decurso da legislatura. E isto é único, é exclusivamente o que diz o número 1 deste artigo. E, portanto, relativamente ao número 1, não há qualquer dúvida que o requerimento apresentado cumpre o número 1 do artigo 5º do Estatuto do Deputado. Não se ignora com isso que existem outros números no mesmo artigo e terão esses que ser considerados. E aí é que temos uma questão que do meu ponto de vista é essencial na interpretação que aqui se faz. Como é que se concretiza ao mesmo tempo o direito que um candidato à Presidência da República tem de ter igualdade de condições com todos os outros candidatos à Presidência da República, se, sendo deputado, continua a ter os deveres, desde logo constitucionais, de presença e de participação nas votações, que, obviamente, podem, num caso e noutro, ser conflituais. Aqui, o que deve considerar-se, desde logo, é se o elenco do número 2 é um elenco exclusivo ou não é um elenco exclusivo. Sinceramente, parece muito limitativo e claramente tendente a uma interpretação restritiva da lei considerar que este elenco é exclusivo, por uma razão simples. Isso implicaria contrariar a própria lógica do Estatuto dos Deputados, que é claríssima no sentido de este Estatuto acolher não só normas referentes a deputados de outros instrumentos normativos, mas também de acolher, de estar obrigado o Estatuto a acolher princípios constitucionais. E não parece, de forma nenhuma, compatível com esse acolhimento de princípios constitucionais, desde logo de igualdade, democraticidade, representatividade, que possam considerar que é legítimo obrigar um deputado a incumprir os seus deveres de presença e de participação em votações. Ainda por cima, quando há outra lei que diz que os candidatos têm direito a não ser prejudicados e têm direito à igualdade de circunstâncias. E, portanto, do ponto de vista deste relatório, o acolhimento daquilo que está previsto na Lei Eleitoral para a Presidência da República é perfeitamente compatível com aquilo que está estatuído no Estatuto dos Deputados. Não põe minimamente em causa o número 2, pelo seguinte: o facto de se acolher a Lei Eleitoral para a Presidência da República e se considerar que é motivo relevante um deputado único, representante de partido, na circunstância de ser candidato a Presidente da República, poder beneficiar da igualdade de oportunidades nessa candidatura, não põe em causa que seja motivo relevante a doença grave, não põe em causa que seja motivo relevante o exercício da maternidade ou da paternidade, não põe em causa que seja motivo relevante a necessidade de seguimento de processo judicial. Nem põe em causa aquilo que é o corpo desse mesmo número, que diz por motivo relevante, entende-se. Não diz que por motivo relevante se entende exclusivamente. E, portanto, nada no acolhimento daquilo que é a igualdade de oportunidades prevista na Lei Eleitoral para a Presidência da República contraria aquilo que é a letra do Estatuto de Deputado, concretamente no seu artigo 5º. Mas, ao contrário, o acolhimento, através do número 1 do artigo 5º e do preceito geral do Estatuto de Deputados, de acolhimento de normas de outros diplomas legais e de princípios constitucionais, permite a concretização daquilo que eu acho que deve ser aqui considerado, que é uma interpretação extensiva de direitos políticos. Convém dizer também, a título de memória parlamentar, que a atual redação do artigo 5º, designadamente o seu número 2, resulta da aprovação de um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, que foi votado contra por todos os restantes grupos parlamentares da Assembleia da República e, inclusive, por dois deputados do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista. Ou seja, esta interpretação exclusivista do motivo relevante para a suspensão de mandato esteve longe de ser abrangente quando foi aprovada nesta Assembleia da República. E do ponto de vista do relator, contraria inclusivamente aquilo que é o princípio constitucional dessa possibilidade de suspensão. Porque, e indo até ao espírito da norma, aquilo que o Partido Socialista, no seu projeto de lei, invocou para restringir um motivo relevante, em nada tem a ver com o tipo de situação que aqui se aprecia. Aquilo que o Partido Socialista invocou no projeto de lei que veio dar origem à atual redação do número 2 do artigo 5º foi o abuso das substituições de deputados utilizando um sistema de rotação que não tinha previsão constitucional. Ora, não é nada disso que aqui está em causa. O que aqui está em causa é a concretização do exercício de um direito político. Por isso, nas conclusões, o que apresento é que a dificuldade de compatibilização do desempenho de mandato de um deputado único representante de partido e a promoção das atividades de campanha para a eleição para Presidente da República deve ser entendida como motivo relevante para os efeitos disposto, quer no artigo 53, número 2 da Constituição, quer no artigo 5 dos Estatutos dos Deputados, mais que não permitir, que a Assembleia da República não permitir a suspensão por motivo relevante cria um entrave à intervenção política de um partido em sede parlamentar, o que não é compatível com o princípio da representatividade e com o princípio da igualdade de oportunidades. Entende-se também que a atual formulação do número 2 do artigo 5º, prevendo apenas, mas não exclusivamente, motivos catalogados, limita aquilo a que legalmente está obrigado, que é o acolhimento de normas que venham de outros diplomas legais. Depois, que deste modo, entende o signatário que deve considerar-se também que este elenco não esgota, exatamente por isso, estas possibilidades. Depois, a questão da hierarquia de normas. Se nós entendermos que há um conflito, a lei eleitoral para a Presidência da República é uma lei orgânica. E, portanto, em caso de conflito, não pode ser o Estatuto de Deputados, que é uma lei ordinária, a revogar ou a limitar a alguma prescrição da lei eleitoral para a Presidência da República, que é uma lei orgânica, mas o contrário pode acontecer. E, portanto, a lei eleitoral para a Presidência da República pode derrogar o Estatuto do Deputado. Depois, conforme a conceder a dispensa no exercício de funções, permitindo ao mesmo tempo a substituição, isso só pode acontecer através da substituição temporária e, por todas estas razões, o parecer é no sentido de dever ser concedida a requerida suspensão temporária do mandato do Sr. Deputado requerente, desde a data da apresentação da candidatura até à data da eleição, prorrogável até à data da segunda volta, caso esta venha a existir e o deputado em causa nela participe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter sido extensivo, mas acho que era importante dar conhecimento de tudo aquilo que é a matéria analisada neste parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, muito obrigado, tanto pela diligência que colocou na apresentação tempestiva do parecer de que foi relator, como também pelo empenhamento no desenvolvimento da argumentação que o sustenta. A partir daqui estão abertas as inscrições para as intervenções que os senhores deputados entendam querer fazer. Tomarei a devida nota, quer em relação aos presentes, quer em relação aos que nos seguem por Skype. O Sr. Deputado João Oliveira pediu a palavra. Só um momento. O Sr. Deputado, portanto, João Oliveira, quem mais pede a palavra? Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por dizer, em síntese, que queria começar por saudar o Sr. Deputado João Almeida pelo parecer que apresentou e pelo empenho que colocou na elaboração deste parecer, do qual discordamos em absoluto. E, portanto, sem prejuízo dessa discordância, de qualquer forma, queria registar o empenho na elaboração deste parecer e no esforço que foi feito para encontrar argumentos que justificassem a posição que está traduzida naquele parecer. Da nossa parte, nós consideramos que o que está em causa é uma situação que a lei, o Estatuto de Deputado, a Lei Eleitoral para a Presidência da República, a Constituição, evidentemente e objetivamente não permitem. Parece-nos que o Sr. Deputado André Ventura sabe que a sua substituição não é possível legalmente, ainda assim procurou que lhe fosse criada uma situação de favor e um benefício a que sabe não ter direito, porque aquilo que está em vigor é uma lei muito restritiva relativamente às possibilidades de substituição dos deputados, porque a lei eleitoral para a Presidência da República, o Decreto-Lei 319-A, de 76, na sua redação atual, não permite essas substituições, aliás faz uma distinção muito evidente entre dispensa de funções e suspensão de funções, do exercício de funções, porque não há na Constituição nada que aponte no sentido da possibilidade desta substituição ocorrer. Não nos parece que haja alguma contradição ou dissonância entre quer a Constituição, quer as leis que se aplicam nestas circunstâncias, e portanto parece-nos que objetivamente há uma circunstância que é muito evidente e que aliás tem sido evidente ao longo dos últimos 14 anos. A lei que nós temos hoje em vigor está em vigor há 14 anos, houve 5 deputados que entretanto foram candidatos à Presidência da República e que, concordando ou discordando da lei, cumpriram-na. E aquilo que seria inadmissível era que se criasse uma situação de privilégio e de exceção ao deputado André Ventura, não lhe aplicando agora a lei que foi aplicada nos últimos 14 anos aos outros deputados que foram candidatos à Presidência da República. E parece-nos até que criar uma exceção e um benefício e um privilégio para o deputado André Ventura criaria um precedente grave e de consequências futuras muitíssimo complicadas. Eu chamo apenas a atenção das implicações que tinha a consideração deste privilégio ao deputado André Ventura quando em setembro nós tivermos 100 deputados que são candidatos autárquicos. O que é que acontecia? Aplicava-se a lei de favor e de exceção e de privilégio do deputado André Ventura ou aplicava-se a lei que foi aplicada nos últimos 14 anos a todos os outros deputados que foram candidatos à Presidência da República? O que é que aconteceria para a frente em relação a candidatos ao Parlamento Europeu? Aplicava-se também uma situação de favor como esta que o deputado André Ventura procurou que lhe fosse atribuída ou não? E, portanto, não nos parece que a criação deste precedente seja adequada. Nem sequer há essa possibilidade e não há, na nossa leitura, qualquer tipo de dúvida relativamente à constitucionalidade da decisão de não permitir a suspensão. Ela efetivamente não está permitida na lei. Aquilo que nos parece não é que haja que haja aqui alguma situação de inconstitucionalidade. Há é uma opção legislativa errada, que foi feita em 2006, em nosso entender, de forma errada. Aliás, nós criticámos essa opção que foi feita em 2006, porque a considerámos que era errada. Esta excessiva restrição das possibilidades de substituição do mandato, nós considerámos-la errada. Agora, é uma opção que foi feita em 2006, e eu queria chamar a atenção de um aspecto que o Sr. Deputado João Almeida referiu, quer no parecer, quer nesta apresentação que agora fez, que me parece que foi feita de forma errada também ela. É que há no artigo 5º do Estatuto dos Deputados uma lista fechada de motivos de substituição do mandato. E ela é efetivamente uma lista fechada. E porquê é que não é uma lista fechada? Porque a possibilidade de apreciar qualquer outra justificação como motivo relevante não está prevista por desatenção, ou por desleixo, ou por desconsideração. Não está prevista porque, objetivamente, houve quem a quisesse retirar da lei. Essa possibilidade existiu na lei até 2006 e deixou de existir porque em 2006 se entendeu que ela não devia existir. E é nisso que nós dizemos que há uma opção legislativa errada. Nós criticámos essa opção na altura. Agora, desde essa altura que essa é a lei em vigor. E é a lei que se tem aplicado nos últimos 14 anos a toda a gente. Não há possibilidade de fazer uma interpretação jurídica como aquela que aqui foi feita, porque não se trata de saber se há uma interpretação contra legem ou preter legem. Há uma interpretação da lei, da letra da lei e da intenção do legislador em 2006, quando retirou aquela possibilidade da lei. Sr. Deputado João Almeida, até 2006, uma circunstância como esta podia ser apreciada de uma determinada forma. A partir de 2006, ela não pode ser apreciada de outra forma que não seja a da recusa da substituição temporária, porque essa possibilidade foi objetivamente, taxativamente retirada da lei e, portanto, isso é manifestamente assim. E não nos parece que isto seja propriamente um problema de constitucionalidade da opção legislativa. É uma opção legislativa errada. Agora, não é uma opção legislativa inconstitucional, porque aquilo que a Constituição diz é que só pode haver substituição por motivo relevante. Aliás, a própria Constituição só determina a obrigação de suspensão do mandato nas circunstâncias de haver uma situação de impedimento, ou de incompatibilidade, neste caso, o caso, por exemplo, do exercício de funções governativas. É, por via da Constituição, obrigatoriamente uma circunstância que implica a suspensão do mandato. Agora, em tudo o resto, a Constituição remete para a legislação ordinária a definição do que é um motivo relevante. E até 2006 entendeu-se que o motivo relevante podia ser o constante daquela lista ou outro que fosse considerado pela Assembleia da República como motivo relevante. 2006 para cá, isso é impossível. Aliás, o Sr. Deputado João Almeida deu aqui alguns elementos que eu julgo que justificam a consideração de que essa opção legislativa foi uma opção legislativa errada, e podíamos acrescentar outra. Um deputado que tivesse que assistir um familiar, o cônjuge, com uma situação de doença terminal internado num hospital, até 2006 podia suspender o mandato, e houve algumas circunstâncias em que isso aconteceu. De 2006 para cá, isso tornou-se impossível. Há dispensa de funções por assistência à família, há uma justificação da falta, mas deixou de poder haver suspensão de mandato. E, portanto, essas circunstâncias, podemos acrescentar muitos outros exemplos, aliás, eles constam, a discussão que foi feita do projeto de lei 242 na 10ª legislatura é muitíssimo rica nesses exemplos que demonstram que aquela opção legislativa foi uma opção legislativa errada. Agora, a lei é a que é há 14 anos, e há 14 anos que ela tem sido aplicada a toda a gente, e não nos parece que seja possível criar uma situação de privilégio ou de favor ao deputado André Ventura. Há um outro elemento que eu queria já aqui referir e queria chamar a atenção. Que o senhor deputado João Almeida, quer no parecer que apresenta, quer na apresentação que aqui fez, faz também alguma confusão entre aquilo que são os conceitos da dispensa de funções e da suspensão de funções. Porque o decreto-lei que regulamenta a eleição para o Presidente da República, aquilo que diz é que, no artigo 6º, é que desde a data da apresentação de candidaturas até ao dia das eleições, os candidatos têm direito à dispensa do exercício de efetivo de funções. O que é que isto implica no caso dos deputados? O que é que isto implica nos deputados, sejam funções públicas ou privadas? No caso dos deputados, o que é que isto implica? É que estão dispensados das obrigações que têm normalmente como membros da Assembleia da República, estão dispensados de participar nas reuniões das comissões, estão dispensados de participar nas reuniões plenárias, ou seja, nem sequer as faltas lhes são verbadas porque eles estão dispensados de participar nos trabalhos parlamentares. Coisa diferente é aquilo que está dito no número 2 do mesmo artigo 6º deste decreto-lei, que diz que os magistrados judiciais do Ministério Público em efetividade de serviços, militares em funções de comando e os diplomatas-chefes de missão suspendem obrigatoriamente o exercício de funções. E a diferença entre a dispensa do exercício de funções e a suspensão do exercício de funções é manifestamente óbvia neste, aliás, tanto eu diria até que até do ponto de vista do elemento literal da lei, o facto de haver uma referência à dispensa de funções no número 1 e à suspensão no número 2 é uma evidência da tentativa de separar dois conceitos que são diferentes e que não se podem confundir. E, portanto, eu diria que não há, também desse ponto de vista, nada que justifique essa criação desta situação de privilégio e de favor ao deputado André Ventura. Para terminar, queria dizer apenas o seguinte ainda. Eu julgo que é uma opção de bonomia do deputado João Almeida, que o deputado André Ventura certamente terá que lhe agradecer a preocupação relativamente às faltas às sessões plenárias. Porque parece ser uma preocupação do deputado João Almeida, do CDS, mas não parece ser uma preocupação do deputado que requer a suspensão do exercício de funções. Eu relembro que o deputado André Ventura não era candidato às eleições dos Açores, mas faltou as sessões plenárias para fazer campanha para os Açores. E, portanto, não me parece que a preocupação com as faltas ao plenário, por parte do deputado André Ventura, seja propriamente uma grande motivação para a apresentação deste requerimento. Nem sequer a preocupação de poder ter que faltar a votações relevantes. Porque, eu relembro, quando o deputado André Ventura, que não era candidato nos Açores, mas faltou as sessões plenárias para fazer campanha nos Açores, Foram feitas sessões plenárias, incluindo sessões plenárias que tiveram votações, como as do referendo da eutanásia. Reparem bem, a votação das alterações às leis eleitorais relativas a estas eleições a que o deputado André Ventura se candidata, ele faltou a estas votações para fazer campanha nos Açores onde não era candidato. Faltou às votações da procriação medicamente assistida, da Conta Geral do Estado de 2018. Portanto, podemos dizer que, enquanto o deputado André Ventura, que não era candidato nos Açores, mas que faltou às sessões plenárias em que foram feitas votações muitíssimo relevantes com essa justificação do trabalho político que foi fazer aos Açores, isso não justificou essa preocupação. Eu diria que é de facto uma grande, só por uma grande generalidade do deputado João Almeida, é que esse argumento da falta às sessões plenárias e da possibilidade de faltar a votações relevantes pode ser invocado, porque manifestamente parece-me que a evidência daquilo que aconteceu no dia 23 de outubro não é uma preocupação, demonstra que a falta às sessões plenárias e a votações relevantes não é uma preocupação do deputado André Ventura. E por isso, naturalmente, isto significa que o PCP, que isto naturalmente, que tudo que acabei de dizer, significa que o PCP votará contra o parecer que foi apresentado pelo deputado João Almeida.
Não tenho mais pedidos de palavra. Pergunto aos representantes dos grupos, mas eu queria, enfim, fazer a ronda normal. Pronto, aos representantes dos partidos políticos, se não têm interesse em usar da palavra neste debate.
Senhor Presidente.
Sim? Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, cumprimento o Senhor Presidente, as senhoras e senhores deputados, fundamentalmente a grande maioria que hoje nos está a acompanhar por meios à distância. A todos cumprimento e, enfim, como está tudo muito tático no pedido da palavra, enfim, vamos então analisar aquilo que se nos propõe. Eu começaria por, naturalmente, felicitar, saudar e, aliás, agradecer ao Sr. Deputado João Almeida pelo parecer elaborado, pela celeridade com que o fez. De facto, tocou ao CDS um parecer com uma atenção inusual, face àqueles que temos aqui apreciado e de facto, fê-lo de um modo célere e eficiente. No que respeita à substância, queria começar por dizer que nos parece que a pretensão manifestada pelo Sr. Deputado André Ventura é uma pretensão que tem toda a razão de ser. Ou seja, do ponto de vista daquilo que são os princípios e do equilíbrio do jogo democrático, é evidente que deveria ser concedido, não ao deputado André Ventura, mas a qualquer deputado em idênticas funções, em candidaturas presidenciais ou não, a possibilidade de suspender o seu mandato. Precisamente porque não temos uma visão funcionalizada da função de deputado como aquela que está espelhada no Estatuto dos Deputados. Mas já lá vamos. Portanto, sendo absolutamente correta, digamos assim, a pretensão manifestada pelo Sr. Deputado, até devo acrescentar, até séria, porque se, nos termos das leis que aqui estão em equilíbrio, lhe dão direito, designadamente a lei eleitoral, para a Presidência da República, ao exercício das respectivas funções, incluindo o direito à retribuição, a verdade é que se fora substituído, naturalmente que o Parlamento haveria de atribuir essa retribuição a quem pudesse desempenhar as funções, e, portanto, nesse sentido, a pretensão é, digamos assim, lógica. No entanto, apesar de lógica, ela não pode ignorar a realidade jurídica que lhe pré-existe, que é pré-existente. Ou seja, nós não podemos, estamos na Assembleia da República, um órgão político, e esta comissão assim o é também, mas sabemos igualmente que, por uma questão de sentido de responsabilidade e dever de função, temos que apreciar as matérias que nos são colocadas em cima da mesa, em primeiro lugar, em função da sua conformidade legal, e só, em segundo lugar, em função das nossas perspectivas de opinião política. Eu comecei pela perspectiva de opinião política, penso que ela que é clara, mas não podemos, responsavelmente, aliar-nos daquela que é a dimensão jurídica que nos compete analisar. E nessa dimensão jurídica, eu permitia-me analisar o próprio parecer, como por vezes tem sido feito. Então, eu diria, desde logo, que diz-se aqui, na segunda página do parecer, diz o Sr. Deputado João Almeida, que no que concerne ao enquadramento legal do pedido de suspensão de mandato em sede de Estatuto dos Deputados, o requerente, portanto o Sr. Deputado André Ventura, não o fundamenta numa concreta estatuição do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Percebe-se, contudo, a ideia que pretende transmitir, ou seja, a de que a sua atrás aludida circunstância concreta constitui um motivo relevante para efeito do número 1. Ora, com todo o respeito por esta perspectiva, nós não a subscrevemos minimamente. E não a subscrevemos pelo seguinte, porque se o próprio requerente não quis fundamentar num determinado normativo, parece-nos excessivo que o parecer faça interpretação jurídica do seu pensamento, dizendo que o que ele quis dizer foi isto. E a verdade é que, entrando na análise jurídica, porque não podemos deixar de o fazer, porque, como está bem claro, depois do que eu disse no meu primeiro minuto, o fundamento do nosso sentido de voto é exclusivamente jurídico, nem poderíamos permitir-nos fazer derivas de natureza política que nos pudessem levar a tomar uma posição que juridicamente não fosse responsável, mas o tal artigo 5º diz, como o Sr. Deputado João Almeida citou e bem, mas temos que o citar várias vezes porque é o que está em discussão, no seu número 1, os deputados podem pedir ao Presidente da Assembleia da República, por motivo relevante, coisa que não foi alegada pelo requerente, mas é dito no parecer, por motivo relevante, a sua substituição por uma ou mais vezes no decurso da legislatura. Ponto. Diz o número 2. Por motivo relevante entende-se dois pontos e tem as três razões pelas quais se pode considerar que o motivo é relevante. Ou seja, não se trata, a expressão motivo relevante, de um conceito abstrato. É um conceito concreto e está concretizado no número 2, que taxativamente, e esta é uma expressão jurídica, diz que é doença grave, exercício de licença de maternidade ou paternidade, ou necessidade de garantir seguimento no processo nos termos do número 3 do artigo 11. Ponto final. Aliás, todos sabem isto com certeza muito melhor do que eu, que as boas regras da legística dizem que nos vários normativos e nas legislações que nós temos para analisar, quando se pretende que um elenco não seja taxativo, diz-se nomeadamente ou designadamente. Era o que diria aqui, se era o que a lei quisesse dizer. Por motivo relevante entende-se, nomeadamente, e depois punha-se estes três. Ora, não está nomeadamente. E se não está, é porque não se quis que estivesse. E parece-nos excessivo querermos interpretar da lei mais do que aquilo que ela própria quis dizer. Isso não é sequer, não se trata de ser uma interpretação contra legem. Ela é uma interpretação extra legem. Mas é extra legem. É XXL. Porque, de facto, é uma... Enfim, pegar numa enumeração objetivamente taxativa, intencionalmente taxativa, bem ou mal, e nós achamos que mal... Repito, e nós achamos que muito mal, mas numa enumeração taxativa, querer transformá-la numa enumeração meramente enunciativa ou exemplificativa. Depois, mais adiante, diz-se no parecer que a Assembleia da República confrontou-se pela primeira vez com o desafio que representa a existência de vários deputados únicos representantes de partidos no elenco de deputados que a compõem. Tal desafio convocou os deputados à atualização do regimento da Assembleia da República, pensado principalmente para deputados organizados em grupos parlamentares, o que é verdade. É uma verdade histórica, mas é também uma verdade, por meia-culpa de todos nós, que esta circunstância não foi então traduzida para a alteração ao regimento que já neste próprio mandato fizemos, já considerando esta realidade. Se teria sido uma desatenção de todos nós, pois talvez tivesse sido. E foi manifestamente, como estavam de ver, nesta situação que temos perante mãos. Mas a verdade é que se o foi, foi-o. Não podemos, ou não devemos, permitam-me antes usar esta expressão, retirar da legislação aquilo que ela não diz para cobrir, enfim, lapsos legais que ela possa, eventualmente conter. E depois diz-se aqui que... Diz-se aqui, peço desculpa, já na parte mais final, diz-se o seguinte: esta percepção, e aqui referindo-se à percepção da lei que está em vigor e que aprovou o Estatuto dos Deputados, e que o Sr. Deputado João Almeida, e muito bem, aqui citou, porque está bem expressa uma posição que o Partido Socialista tomou sozinho, e agora o Sr. Deputado João Almeida recordou-nos isso mesmo, todos votaram contra, o Partido Socialista apresentou e aprovou sozinho esta alteração legal, que tem aqui bem expressa a funcionalização, a visão funcional do deputado, que nós, na qual nós não nos revemos manifestamente, mas diz, esta percepção teve como consequência a eliminação de uma pertinente exceção de sistema que poderia permitir acomodar situações como a que temos perante nós, sem esforço interpretativo de maior, diz o parecer, acabo de citar. Ora, está aqui tudo dito. Ou seja, o Sr. Deputado João Almeida reconhece no próprio parecer que faz um esforço interpretativo de maior, usando as suas próprias palavras, para poder chegar a esta conclusão. Porque, de facto, da lei ela não se pode retirar. E em nossa opinião, aqui estará porventura a nossa divergência, estará efetivamente, nem com esforço interpretativo. Porque a lei, a interpretação das normas, utiliza-se quando existe vazio legal. Ora, em nossa opinião, não existe vazio legal. Existe uma concreta previsão legal, errada, como outros normativos que existem no sistema jurídico português, mas existe. E não há margem a dúvidas. E a partir do momento em que estamos, em que vivemos num Estado de Direito e o queremos respeitar enquanto tal, não podemos permitir-nos a fazer interpretações criativas de uma legislação que, na nossa opinião, enfim, com respeito pelas demais, não merece a mais pequena dúvida. E, portanto, diz-se ainda aqui, e queria até chamar a atenção para este ponto, que entendo o signatário, volto a citar, que a atual formulação do artigo 5º, número 2 do Estatuto dos Deputados, e, portanto, aquele que tem a enumeração taxativa, é limitadora do espírito e até da letra da norma do artigo 153, número 2 da Constituição, que remete para a lei ordinária a substituição por motivo relevante. A Constituição pretende que o relevo do motivo invocado pelo deputado seja sempre apreciado, ao passo que a formulação atual, ao prever que sejam apenas apreciados motivos previamente catalogados, defrauda claramente o espírito do comando constitucional. Bom, o que é que eu sobre isto queria dizer o seguinte. Subscrevendo a opinião que aqui está contida pelo Sr. Deputado João Almeida, porque eu subscrevo, esta opinião é manifesta, retirando do que aqui se retira é que, no fundo, considera que o Estatuto dos Deputados ou esta norma é inconstitucional, porque, no fundo, viola o preceito inconstitucional, que, sendo lei fundamental e sendo-lhe superior, na realidade, estamos, digamos, a viver alegremente com uma inconstitucionalidade. Não sei se há 14 anos, como diz o Sr. Deputado João Oliveira, penso que há menos, penso que é há 11, que a lei só entrou em vigor em 2009, mas isso também são detalhes, há 11 ou há 14. A verdade é que nós não podemos, agora, admitir que este normativo é inconstitucional, até porque é neste mesmo normativo que o relatório assenta para atribuir, para deferir a pretensão do requerente, do Sr. Deputado André Ventura. Ou seja, o artigo 5º dos motivos relevantes é aquele que de alguma forma poderá estribar a pretensão de deferimento. Mas, por outro lado, consideram-no inconstitucional, designadamente aqui o número 2, porque não pode ser dito de outra forma, porque é aquilo que aqui está objetivamente dito, porque se ele não viola os princípios constitucionais, violaria objetivamente a lei, que o não faz, obviamente, até porque, como aqui está bem referido, a Constituição remete para a lei ordinária, o motivo relevante. E a lei ordinária, bem ou mal, essa questão é outra, definiu. E definiu desta forma, absolutamente taxativa, limitadora e funcionalizadora da função de deputado. E, portanto, dito isto, terminava com as conclusões, onde se diz, na primeira, que deve ser entendido como motivo relevante para a suspensão do mandato para efeitos do 153 da Constituição e do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, e discordamos, como já disse, porque o número 2 deste artigo 5º, que dele faz parte, é absolutamente taxativo, e não só o é, como o número 2 concretiza o número 1, ou seja, não existe número 1 sem número 2, eles estão interligados, a conexão é absolutamente evidente. Diz-se na alínea B que não é compatível com o princípio da igualdade de oportunidades na candidatura a órgãos de soberania, e aqui também nos permitimos discordar, e aqui entrando na lei eleitoral para a Presidência da República. O normativo que aqui se aplica é o artigo 6º, e o artigo 6º dilo de forma clara, e nem precisamos de entrar em hierarquia, porque a hierarquia de leis seria se elas estivessem em contradição. Mas não existe aqui qualquer contradição, porque o número 1 diz, e cito: desde a data da apresentação das candidaturas até ao dia da eleição, os candidatos têm direito à dispensa do exercício das respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando esse tempo para todos os efeitos, incluindo o direito à retribuição, como tempo de serviço efetivo. Ponto. Este número 1 é o que se aplica ao Sr. Deputado André Ventura. Dispensa do exercício de funções, incluindo o direito à retribuição e o tempo de serviço efetivo. Naturalmente que não desconhecemos, naturalmente que não ignoramos aquilo que está aqui dito no parecer e que é por onde começamos a dizer que concordávamos, ou seja, que de facto partido cujo único representante é o deputado, que é igualmente candidato à Presidência da República, fica por essa via prejudicado. Mas esse prejuízo tem também que ver com as suas próprias opções do próprio partido, não é? Escolheu o candidato a Presidente da República, que é o seu único deputado eleito. Mas, independentemente das opções, que naturalmente são opções que apenas ao partido dizem respeito, se porventura consideramos, como consideramos, que a lei do Estatuto dos Deputados é fortemente limitadora da liberdade de ação política, nisso subscrevemos esta visão, nós temos é que intervir legislativamente e não em termos de interpretação extensiva daquilo que a lei já se nos refere. E, portanto, o artigo 6º é muito claro, faz recair a pretensão do Sr. Deputado neste número 1 e o número 2, que se refere à suspensão do exercício das respectivas funções, é igualmente taxativo. Mais uma vez, se não pode dizer aqui que a lei disse menos do que queria dizer. Quando se diz os magistrados judiciais ou do Ministério Público, em efetividade de serviço, os militares em funções de comando e os diplomatas chefes de missão, quando candidatos, quer-se dizer que são os magistrados, os militares e os chefes de missão, e os diplomatas chefes de missão. Não se quer dizer que são outros, porque senão dir-se-ia, por exemplo, aquela enumeração legal que muitos usamos como cargos políticos e altos cargos públicos, que é uma enunciação abstrata, e que poderia estar aqui na previsão legal da lei eleitoral para a Assembleia da República, ou seja, quem os ocupantes de cargos políticos ou altos cargos públicos suspendem obrigatoriamente, mas não é o que está aqui dito. O que está dito são estas três funções específicas que suspendem a sua, que devem suspender as respectivas funções. Portanto, não existe de forma nenhuma, em nossa opinião, na nossa leitura naturalmente, qualquer confrontação legal, porque aquilo que as leis estabelecem não se contrariam uma à outra, ou seja, não temos que entrar com o princípio da hierarquia das leis a partir do momento em que elas dizem coisas diferentes e não entram em contradição uma com a outra. Para terminar, dizer, Sr. Presidente, e agradecendo também a tolerância numa maior extensão desta primeira pronúncia, que no fundo esta posição é aquela que o próprio Sr. Deputado André Ventura manifestou quando pronunciando-se publicamente sobre este mesmo tema em fevereiro, tendo na altura manifestado reconhecer que a lei pré-existente e que ainda não foi alterada até à data de hoje, não reconheceria o direito à suspensão do mandato, mas antes, naturalmente, isso não está sequer em hipótese, há a possibilidade de dispensa das respectivas funções para poder estar em pé de igualdade com os demais candidatos presidenciais. É preciso dizer isto de forma muito clara. O candidato presidencial não é de modo nenhum, com as leis que estão em vigor, prejudicado. O prejuízo que possa advir desta circunstância é para o seu partido e a sua representação parlamentar, não há dúvida nenhuma. E esta é uma circunstância que naturalmente nos deve preocupar. Mas, e por aqui termino, dizer-vos o seguinte, se comecei por dizer que a pretensão do deputado André Ventura é lógica e razoável e que faz todo o sentido que ela seja seguida, a forma como consideramos responsável ela ser seguida não é, enfim, procurando retirar das leis mais do que aquilo que elas próprias dizem, é sim alterando essas mesmas leis. E por isso quero dar-vos nota que hoje mesmo o Partido Social Democrata apresentará, aliás, logo que termine a reunião, porque já está pronta, um projeto lei com uma proposta de alteração legislativa que visa não apenas, regularizar ou retificar ou adaptar-se a esta circunstância específica, porque não, mas fazer aquilo que no fundo diz muito bem o senhor deputado João Almeida no seu parecer, que diz que com esta nova visão eliminou-se uma exceção do sistema que permitia acomodar situações como esta. Ou seja, não se está a discutir esta questão, está-se a discutir a visão funcional da função de deputado, na qual não nos revemos manifestamente, que consideramos que é contrária ao espírito livre que deve presidir à forma de se estar na Assembleia da República, e é nesse espírito, e é dando seguimento a essa visão da função de deputado não funcional, mas sim livre, e está-se deputado e não se é deputado, que o projeto que o PSD apresentará entrará hoje mesmo, como digo, alterando a lei que de facto é injusta, como aliás acabamos de ver na apreciação desta matéria. Agora, como não nos compete apreciar da justiça das leis, mas sim da sua estipulação, a nós não nos merece a mais pequena dúvida que a estipulação normativa é esta que acabo de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado André Coelho Lima. E está inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, saúda o relatório e o parecer, uma questão que não é líquida, longe disso, portanto, há boas razões para estarmos a despender bastante tempo a discuti-la, porque, efetivamente, são convocáveis argumentos válidos em defesa, enfim, de qualquer uma das posições, da faculdade de, quer de suspensão, quer de solucionar por outra via esta existência simultânea de uma candidatura presidencial por parte de um deputado. Portanto, nesse sentido, só damos um exercício sério, célere e também que procura ponderar os vários interesses em presença e que aqui são apresentados. No entanto, não nos parece ser possível acompanhar as conclusões a que se chega no parecer por um número de razões significativo, algumas das quais até já elencadas em intervenções anteriores. Efetivamente, o debate em grande medida é sobre quais as regras e qual a filosofia adotada e adotável no Estatuto dos Deputados sobre a suspensão do mandato. A Constituição dá uma margem significativa ao legislador para fixar as condições de suspensão. Há casos em que elas impõem, como o Sr. Deputado João Oliveira há pouco corretamente referia, em que ela é obrigatória, seja aqueles casos taxativamente identificados para exercício de funções governativas, seja os casos que depois implicam também suspensão quando há incompatibilidades. À parte disso, a evolução que o Estatuto dos Deputados fez em 2006 e concretizada a partir de 2011, tem razão o Sr. Deputado, 2009, aliás, como o Sr. Deputado André Coelho Lima referia, portanto, ela foi aprovada em 2006, produziu efeito no início da 11ª legislatura, foi num sentido de dotar de uma opção de política legislativa, é certo, e podemos depois discuti-la e aparentemente teremos a oportunidade de o fazer, foi anúncio de iniciativa legislativa um bocadinho quente que o PSD fez, mas que obviamente reflete que há uma questão jurídica e política a discutir, mas efetivamente concordamos com a leitura de que a partir de 2006, e sem grande margem para dúvidas, se elas existissem, as causas que ali se encontram deixaram de ser abertas e passaram a ser taxativas. Porque nessa intervenção legislativa foi expressamente retirada a linha do número 2, que deixava uma cláusula aberta para a concretização do que seria o motivo relevante, e, portanto, quer literalmente, quer historicamente, ou seja, até poderíamos olhar literalmente e desconsiderar o facto de não estar lá expressamente previsto, ou até a ausência de um advérbio, um designadamente ou um nomeadamente, mas o elemento histórico é de facto este. Havia uma prática parlamentar respaldada no texto do Estatuto dos Deputados até 2006, que deixou de estar nesse sentido a partir de 2006. E, portanto, o número 1 não existe, efetivamente, sem o número 2, até porque o número 2 evoluiu num sentido de fechar a porta que até esse momento estava aberta e foi expressamente alterada. E, efetivamente, foi uma alteração que não reuniu o consenso parlamentar alargado, no sentido em que apenas o grupo parlamentar do Partido Socialista a votou favoravelmente em 2006. Mas também dou nota de que, na legislatura anterior, o Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei de 153-13, que, entre duas coisas, entre outras coisas, previa a exclusividade, mas também repunha outras cláusulas no número 2, designadamente exercício de funções específicas no partido, atividade profissional inadiável e razões importantes relacionadas com a vida e interesses dos deputados, e o projeto de lei do Bloco de Esquerda, enfim, houve muitos projetos apresentados naquela altura, mas foi recusado e, portanto, foi rejeitado e só teve favoravelmente os votos do Bloco de Esquerda e a abstenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Portanto, até não é inteiramente exato que não tenha o tema sido retomado, e foi em relação a uma revisão deste preceito. Aliás, foi discutido no quadro, eu tenho ideia que depois ele só, acabou por só ter votação na generalidade, porque o consenso que se gerou na Comissão da Transparência foi de não havia maioria para incluí-lo no guião de votações das alterações, porque a posição maioritária expressa era neste sentido. Mas recordava, o tema foi discutido e durante 11 anos, ou até se quisermos durante 14, porque mesmo antes dele entrar em vigor, houve essa oportunidade para fazer essa alteração e nunca houve um impulso decisivo, houve esta iniciativa, poucas mais houve e não houve essa alteração. E, portanto, hoje, perante um requerimento apresentado pelo Sr. Deputado André Ventura, nós, condicionados, estamos pela existência de uma lei que expressamente regula a matéria e que, para todos os efeitos, vigora com estas características. E se olharmos para ela, e agora podemos concordar ou discordar, mas há uma coerência interna que ali subsiste. Por um lado, temos as causas de suspensão que decorrem de incompatibilidades ou impedimentos, e depois todas as outras têm na base não um elemento volitivo ou uma opção política do deputado de querer fazer uma determinada coisa, mas elementos que lhe são, que caem externamente, nos casos fatores como a doença, noutros situações como o processo judicial e noutros, pronto, aí haverá eventualmente um momento volitivo, que é a paternidade, mas seguramente, mas o objetivo ali, o que está ali em causa é a proteção de um terceiro e garantir o conjunto de direitos de paternidade a que estão associados, que não é só uma questão da opção do próprio. Portanto, há até alguma coerência interna, podemos discuti-la, mas há alguma coerência interna em que se enquadra não haver aqui um ato de vontade a dizer eu agora vou suspender o mandato porque quero fazer A, B ou C, atividade profissional inadiável, funções no partido, outras que estas estou a ilustrar com estes exemplos que estavam no projeto do Bloco, ou estas outras de me apresentar a sufrágio num outro contexto. Portanto, parece que, apesar de tudo, há alguma coerência aqui neste contexto. O elemento histórico também conta, e agora o elemento histórico, o outro, dos inúmeros candidatos que, até ou depois de 2006, 2009, não se conformaram com esta norma. Nós podemos fazer futurologia e achar que a razão pela qual eles não o pediram era apenas porque não queriam. Ou podemos achar outra coisa que, da nossa perspectiva, nos parece mais óbvia. Ou seja, não o requereram porque se conformaram porque não sabiam que não podiam pedir. Ou seja, porque a norma não estava lá e, a partir de 2006, é absolutamente claro, e mesmo a eleição presidencial de 2009 já ocorre com esta norma em vigor, e é particularmente claro parece-nos, a leitura que fazemos, não, obviamente não inquirimos os candidatos presidenciais todos, perguntando-lhes o que é que motivou o seu não pedido de suspensão, mas efetivamente há um elemento bastante claro que é esta impossibilidade. E já agora, diga-se de passagem, não é um elemento ou um argumento ad terrorem, mas é um argumento válido que o Sr. Deputado João Oliveira também referia. Se isto vale neste ato eleitoral, valerá também para todos os atos eleitorais equivalentes, como sejam os candidatos ao Parlamento Europeu, os candidatos às autarquias locais, porque disse-se, bom, mas aí a quantidade dos candidatos é relevante, mas se for o candidato a Presidente de Câmara, o relevo numa disputa eleitoral é tão significativa como num candidato, que também é candidato ao órgão uninominal, o candidato a Presidente de Câmara, o primeiro da lista de variação, é candidato ao órgão Presidente de Câmara Municipal e é o primeiro eleito. Portanto, obviamente, aí também há uma disputa eleitoral uninominal dentro de uma disputa que também abrange a lista. Portanto, o argumentário, obviamente, confrontar-nos-ia quando se dá de fazer uma reflexão que não é que resulta da lei, caso a queiramos alterar. Ou seja, caso se entenda, como outras ordens jurídicas entendem, que no contexto de uma candidatura deve haver reflexo nos mandatos eleitorais ou representativos em curso, isso deve ser uma suspensão obrigatória, uma faculdade de suspensão ou outra, então façamos essa reflexão, mas façamos essa reflexão conjuntamente e para todo outro tipo de direitos de sufrágio e de participação política que a Constituição prevê e não apenas à la carte. E o problema do à la carte é que nos gera esta grande dificuldade de estarmos a extrapolar algo que a prática e a norma expressa e o histórico das normas expressas aponta noutro sentido. Por outro lado, outro aspecto também, referido no parecer do Sr. Deputado, tem a ver com a lei eleitoral da Presidência da República. E aqui também, como já foi dito, parece-nos que a lei, efetivamente, pronuncia-se sobre a questão. Ela analisa o que fazer perante um candidato que desempenha outras funções públicas ou privadas. E ela dá duas respostas. Num caso, identifica três funções, magistrados, militares e diplomatas, que são obrigados a suspender as suas funções. E a lei não desconhece o conceito da suspensão. E, portanto, não desconhecendo o conceito da suspensão e usando-o obrigatoriamente neste caso, aquilo que opta por fazer no número 1 do artigo 5º não é falar em suspensão. Fala até de outra coisa. Fala em dispensa de exercício de funções. Ou seja, não obriga, por exemplo, à suspensão de um contrato de trabalho de quem tem funções privadas, que é uma figura também ela própria, que poderia ser invocável. Não. Aquilo que estrutura a participação política nesta e noutros atos eleitorais é a justificação de faltas e a dispensa da presença aos deveres habituais a que um trabalhador, um dirigente da administração pública, um eleito local, ou, neste caso concreto, um deputado estaria vinculado. Portanto, faz uma ponderação entre os vários interesses, acha que em três casos em particular poderia haver até uma situação, muito provavelmente, de risco para as próprias funções do exercício simultâneo das mesmas com a candidatura, diplomatas, militares e magistrados, e nesses casos obriga à suspensão. Fora disso, encontra um modus vivendi, que é também aquilo que estamos aqui à procura, o equilíbrio entre posições divergentes que tenta cautelar as duas situações. Ou seja, por um lado, tentar salvaguardar ao máximo a capacidade de exercício da candidatura e, por outro lado, também proteger a estabilidade e a própria instituição que potencialmente poderá ficar em causa. Portanto, parece-nos que da lei eleitoral do Presidente da República não há antinomia, não há um confronto com o Estatuto dos Deputados. Antes, pelo contrário, a lei eleitoral da Presidência da República devolve a solução para, neste caso, a norma que regula a atividade e que regula a função, para esta definir em que termos é que opera a dispensa. Portanto, é-nos devolvida a questão no sentido de dizer como é que garantimos que o candidato pode ser dispensado das suas funções. Ora, nós temos essa resposta, dada taxativamente, não só no Estatuto a propósito da suspensão, quando não está lá a possibilidade da suspensão, mas dada taxativamente a propósito das justificações de faltas, quando vem previsto no normativo que identifica quais as causas de justificação de faltas e em que está lá elencado várias delas, aquelas que o deputado João Oliveira há bocadinho referia do apoio familiar, mas também o trabalho político, o trabalho parlamentar e outras. Portanto, a reflexão foi feita e a reflexão está em vigor e aqui, olhando para aqueles que são os instrumentos normativos da nossa posse, a resposta a dar é a da justificação de falta. Finalmente, e estes argumentos guardo-os para o fim porque são particularmente relevantes, que são os argumentos do plano constitucional. Ou seja, podíamos estar a dizer tudo isto e tudo o que eu disse até aqui, até concordarem comigo, mas depois dizer-se, alto lá, mas isso não bate certo com o texto constitucional, portanto há também que fazer o teste do algodão da conformidade desta solução e deste equilíbrio com a Constituição. Ora, em primeiro lugar, há que ter em conta que o que estamos a discutir não é apenas é simplificador dizer que está em causa garantir o direito de participação política. Esse não está em causa, em momento algum. O que estamos a discutir é se o exercício no direito de participação política vai ao ponto de obliterar as responsabilidades que o próprio assumiu de responsabilidade política, de exercício de um mandato para o qual foi eleito. Ou seja, efetivamente, a igualdade no acesso a cargos públicos também não pode ser entendida de forma a ser igualdade no acesso a cargos públicos com prejuízo de outros cargos públicos para os quais também se acedeu em situação de igualdade. Também há medidas, e a Constituição também se preocupa em garantir a estabilidade e garantir, por isso mesmo, devolvendo para a lei, os termos em que um mandato pode ser suspenso. Nós convivemos, desde sempre, desde aqui já não é no universo da janela de tempo dos últimos 14 ou dos últimos 11 anos, é na janela de tempo dos últimos 40. Convivemos bem, sempre, com a ideia de que não é à la carte que se dispensa do exercício do mandato de deputado. Há sempre regras e passa por uma triagem, passa por uma apreciação do órgão, para dar estabilidade e para dar também certeza e segurança jurídica ao exercício de funções relevantes, como são as funções de representação. E aqui é que nos parece que, procurando o equilíbrio entre as duas posições, e a pergunta que se tem que fazer nesta fase é ou não conforme à Constituição e adequada à solução que garante, através da justificação de faltas, uma forma equilibrada do candidato poder participar? A nosso entender, a resposta é afirmativa. E repare-se, nem sequer se extrapolaria, enfim, é um argumento quase absurdo, mas há outros candidatos presidenciais a exercer funções públicas e políticas representativas e eleitorais, desde logo o próprio atual titular da função, o atual Presidente da República, e seguramente não nos passaria pela cabeça que fosse conjeturável uma faculdade de suspensão ou de admitir a possibilidade de suspensão das funções que está a exercer. É certo que é para recandidatura às mesmas, é certo que é isso, mas o princípio é o mesmo. E o que é que se assume? Que, obviamente, no decurso de uma campanha eleitoral, seguramente o Presidente da República em funções não estará a desempenhar o seu mandato exatamente nos mesmos termos, porque está dispensado de uma série de obrigações, precisamente porque também acorre à sua função. É da natureza da compatibilização destas duas coisas que se admite por serem possíveis, ser candidato e ser deputado ao mesmo tempo, mas obviamente ciente que isto, por se querer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que se ceder e encontrar uma forma de convívio. Parece-nos que a situação e a forma de encontrar o convívio se faz através desta via da justificação de faltas, o que leva precisamente a que quer os direitos políticos, quer a igualdade de tratamento, quer a igualdade no acesso a cargos públicos, fiquem devidamente acauteladas, porque obviamente em relação a nenhum candidato se consegue garantir que ele fique isento de qualquer condicionante que lhe possa ocorrer pelo facto de ser candidato, e portanto aqui também há que ter em conta o contexto em que se apresenta a votos. Finalmente, a questão que talvez possa ser, no limite, mais geradora de dúvida ou discussão, é o facto de haver aqui um impacto específico, de facto ser um partido com um único deputado. Agora, parece-nos, com todo o respeito, que também este é um juízo que é do próprio partido e do próprio candidato que o tem que fazer, e não pode ser a Assembleia a inverter as suas regras, a moldar, a adaptar as suas regras, face à circunstância de um ato livre, volto a dizê-lo, um ato livre de um partido e do próprio candidato se apresentar a votos, ciente das circunstâncias em que isso acontece. E, portanto, acontece com um deputado não representante, como se acontecesse com um deputado não inscrito, o problema seria precisamente o mesmo. Não há, até certo ponto, face às outras regras que vigoram sobre a garantia do mandato, forma de acautelar, até porque no caso de um deputado não inscrito, geraria até a situação mais absurda de, se suspendesse o mandato, quem o substituiria até seria potencialmente um deputado já outra vez inscrito, desde logo. Mas, obviamente, as regras seriam essas. E como digo, o debate não é esse. O debate é esse sobre se há ou não lugar a suspensão e como é que se gerem candidaturas de quem exerce essas outras funções, podemos fazê-lo e até poderá ser útil que fique clarificado. Mas que não haja dúvida alguma que a forma como até hoje a democracia portuguesa enfrentou este tema foi por esta via. Em suma, há uma questão em torno de como o mandato parlamentar pode e deve ser exercido, e parece-nos que esse é o nosso ponto de análise, o nosso ponto de avaliação aqui a partir da Comissão e da partir da Assembleia da República. Não há e não existiu nunca uma descartabilidade ou uma disponibilidade absoluta do mandato. Ele faz-se nos termos em que a própria lei o admite. Não há um direito subjetivo à suspensão e não há um direito, ou seja, a partir de certo ponto não há um direito a exercer o mandato como se apetece ou como se quer ou nas circunstâncias que se deseja. Ele próprio está balizado pelas funções, porque já não é só um direito político subjetivo sozinho, é um direito político que está associado a deveres políticos perante a comunidade, perante o Parlamento, perante os eleitores, e portanto eles têm tradução eleitoral. E portanto, se obviamente alguém quer assumir determinadas funções, tem que estar também ter a disponibilidade de perceber que isso acarretará consequências. E portanto estribamos esta análise fundamentalmente na leitura que nos parece ser a leitura jurídica do tema e a forma como a Constituição e a lei respondem ao tema, mas o que é facto é que também não deixamos de perceber precisamente aquilo que o Sr. Deputado João Oliveira também dizia há pouco. Ou seja, as circunstâncias de repente, por estas duas semanas, ser absolutamente indispensável haver lugar a... Não, claro que não, com certeza que não, mas se assim fosse, estaríamos... Nós, aceitando este princípio, qualquer circunstância em que pudesse haver um incómodo ou uma dificuldade para exercer outro dever extra-parlamentar, poria em crise a lógica que temos de justificação de faltas. Ou seja, existe um modelo para justificação de faltas para determinadas circunstâncias que podem ter natureza estritamente política, volto a dizê-lo, um líder partidário que esteja em campanha pode justificar as suas ausências plenamente, e se este argumento fosse estribável sistematicamente, ou seja, se o motivo relevante ficasse aberto, também se podia dizer que o argumento da campanha dos Açores também podia ter sido invocável e seria legitimamente invocável, porque também era importante a presença do líder para fazer campanha e, no limite, não está taxativo e, no entanto, é a única forma do partido poder garantir a sua presença ali, e aí, efetivamente, deixamos de ter regra e deixamos de ter uma base sólida, que é aquilo que hoje temos, discordemos dela ou não, ela hoje é sólida. Podemos depois ter essa outra discussão noutra sede, mas com a lei em vigor que temos que hoje aplicar, não nos parece ser possível outra resposta que não é esta, e também nos parece que ela não padece de inconstitucionalidade, precisamente porque através da justificação de falta consegue acautelar devidamente essa circunstância. Obrigado.
Obrigado também. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, está-me a ouvir? Ah, aqui está ele. Sr. Deputado, não estamos a ouvi-lo. Tem o microfone ligado? Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não estamos a ouvi-lo. Sr. Deputado, eu peço para enviar uma mensagem ao Sr. Deputado para sair e voltar a entrar, que não estamos a ouvi-lo. E, entretanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que também está inscrito, e depois voltarei ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, certo? Sr. Deputado André Silva.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Perfeitamente, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito bem. Então aproveito desde já para o cumprimentar a si e a todos os presentes, seja online, seja na sala. Começo por agradecer ao Sr. Deputado João Almeida pelo parecer que elaborou e nas condições, nos contextos, no contexto de tempo também, que o fez. Não há dúvidas que, à luz do artigo 5º do Estatuto dos Deputados, o deputado André Ventura não tem direito a suspender o mandato por ser candidato à Presidência da República, mas também não há quaisquer dúvidas que a lei eleitoral das eleições para a Presidência da República prevê no seu artigo 6º que os candidatos têm direito à dispensa do exercício das respectivas funções, sejam elas públicas ou privadas. Bem sei que se pode alegar que este artigo 6º, pela referência que faz ao tempo de serviço efetivo, está, vá lá, pensado para o exercício de funções profissionais e não para o exercício de cargos políticos. No entanto, da leitura da lei eleitoral, não resulta uma interpretação inequívoca no sentido da não admissão da suspensão do mandato, pelo que, na dúvida, estando nós a lidar com direitos fundamentais, deverá optar-se pela solução que amplia ou reconhece esses direitos. E aqui, do nosso ponto de vista, entra a necessidade da interpretação da lei ou das suas lacunas, e aí entra o disposto nos artigos 9º e 10º do Código Civil, sendo que no número 3 do artigo 10º refere que, na falta de caso análogo, a situação é resolvida segundo a norma que o próprio intérprete criaria se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema. E perante esta disposição, parece-nos que temos margem para defender que o intérprete, no caso esta comissão, que tem que deliberar este pedido, pode socorrer-se da norma análoga à situação controvertida, ou seja, o disposto no artigo 6º, em compatibilidade com o exercício de funções privadas, da lei eleitoral do Presidente da República, que prevê o seguinte, no seu número 1, desde a data da apresentação das candidaturas e até ao dia da eleição, os candidatos têm direito à dispensa do exercício das respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando este tempo para todos os efeitos, incluindo o direito à retribuição como tempo de serviço efetivo. No número 2, refere que os magistrados judiciais, o Ministério Público em efetividade de serviço, os militares em funções e os diplomatas chefes de missão, quando candidatos, suspendem obrigatoriamente o exercício das respectivas funções desde a data da apresentação da candidatura até ao dia da eleição. E este número em nada contraria o disposto no número anterior ao obrigar magistrados e militares e, portanto, não esgota as possibilidades, outras possibilidades, do nosso ponto de vista. E dirão que, como já disseram, que o assunto se resolve faltando e tendo essa falta justificada. Mas não, do nosso ponto de vista, não. Os deveres, isto porque os deveres constitucionais do mandato, nomeadamente estar presente nos trabalhos e votar, são claramente violados. E eu recordo especificamente esta legislatura, pela sua circunstância de geometria parlamentar, que existem muitas situações de maiorias ou de empates circunstanciais em que um deputado faz toda a diferença na votação de leis. E parece-nos que numa circunstância dessas, onde cada vez ocorrem em maior número votações por empate, que o desfecho dessa mesma votação deveria ser imputado claramente à falta do deputado, ou neste caso de todo um partido que é representado por um partido, e não imputado a um mero expediente, a uma mera solução de suspensão de mandato que o Parlamento se recusou a dar. E a referir que o partido que elegeu um mandato e apenas um mandato fica, no caso em concreto, um mês a incumprir deveres constitucionais, a que está obrigado, porque o Parlamento se recusa a usar a figura da suspensão. O partido em causa fica prejudicado na sua representação democrática pela total ausência nos trabalhos. Se a suspensão do mandato, do nosso ponto de vista, não for aceita, das duas uma, ou o candidato presidencial fica ferido dos seus direitos políticos e do princípio da igualdade de participação na campanha eleitoral, ou fica este e o seu partido, porque só tem um deputado, prejudicado na representação parlamentar, por ausência, violando deveres e princípios constitucionais. E, portanto, não permitir esta suspensão trava o normal desempenho da representação democrática de um partido no Parlamento. E, portanto, juridicamente, do nosso ponto de vista, a Comissão tem margem para votar favoravelmente o pedido de suspensão, porque só assim se cumpre o princípio da igualdade e o princípio de igualdade de acesso. Juridicamente, a Comissão tem margem para permitir a suspensão do mandato de forma a não violar a liberdade de direitos políticos. O PSD diz que concorda que poderemos estar perante uma norma do Estatuto dos Deputados que será porventura inconstitucional, mas podendo usar da interpretação das leis e das suas lacunas, como prevê o Código Civil, prefere não fazer. Já o PCP também dá aqui exemplos de que, bom, para candidatos a eleições autárquicas ou europeias, que poderem vir a estar dispensados dos trabalhos parlamentares em fase de campanha, o que abriria um precedente. Eu diria que ao contrário, eu recordo que quando da campanha eleitoral para as autárquicas europeias e adiciono eu às legislativas, os respectivos trabalhos estão suspensos, incluindo os do Parlamento Português, permitindo que todos os deputados possam participar na disputa eleitoral. Ou seja, o único período de campanha eleitoral em que os trabalhos parlamentares não são suspensos é o referente à campanha para as eleições presidenciais, imputando, por isso, um tratamento diferente e discriminatório a um deputado candidato a presidente da República. Todos nós, no exercício de funções do mandato deputado, já participámos ativamente nas disputas eleitorais em período de campanha eleitoral, nas autárquicas, nas legislativas e nas europeias, e não o podemos fazer enquanto deputados candidatos às eleições presidenciais, porque para isso teremos que faltar e violar direitos constitucionais que estão previstos a quando da nossa representação parlamentar. Eu termino também, terminando, e porque hoje se coloca na eleição para a presidência da República e amanhã poderá colocar-se nas eleições autárquicas, já que o artigo 8º da lei eleitoral dos órgãos locais também prevê uma norma similar, deveríamos propor a discutir o eventual esclarecimento dos estatutos dos deputados no que nesta matéria diz respeito, por forma a evitar que esta dúvida se volte a colocar noutras eleições.
Muito obrigado também, Sr. Deputado André Silva. Vamos então agora tentar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Não estamos a conseguir ligar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não aparece. Não vem da nuvem para a terra. Mas não conseguimos nem ter nem som nem imagem. Senhores deputados, em relação às intervenções de deputados em representação dos respectivos partidos, presumo, não tenho mais inscrições. Eu próprio desejo usar da palavra neste debate e na apreciação deste parecer. Vou pedir ao Senhor Vice-Presidente o favor de me substituir na presidência dos trabalhos da Comissão para poder, na condição de deputado, fazer a minha intervenção.
Muito boa tarde a todos. Penso que na hora da inscrição estará o Sr. Deputado Jorge Latão e eu já passo a palavra.
Muito obrigado. Apreciando também o parecer do Sr. Deputado João Almeida, desejo fazer uma intervenção e, dado a sensibilidade da matéria que todos reconhecemos, entendo fazer essa intervenção dominantemente através de uma declaração escrita, para que os argumentos em relação aos quais a minha posição de voto se estabeleça e estabelecer-se-á favoravelmente ao parecer, possam corresponder, digamos, à linha de argumentação e não necessariamente, em alguns pontos, à expendida pelo Sr. Deputado João Almeida, embora considere o seu parecer um contributo riquíssimo para a reflexão que aqui estamos a ter. Invocando a sua participação enquanto candidato nas próximas eleições presidenciais, solicitou o Sr. Deputado André Ventura a suspensão temporária pelo período correspondente à campanha eleitoral, para as eleições presidenciais, naturalmente, a suspensão do seu mandato de deputado, bem como a correspondente substituição por idêntico período. Sem cuidar de apreciar os termos da sustentação do pedido, cuja fundamentação, salvo melhor opinião, revela bastante insuficiência jurídica, cingimos-nos ao essencial da questão. E podemos, adiante, cingir-nos ao essencial da questão, independentemente da fundamentação, porque o que importa é apreciar o bem ou mal razão de ser do pedido, independentemente das justificações apresentadas. É, aliás, assim que ocorre, por exemplo, em muitos acórdãos do Tribunal Constitucional, que, discordando da fundamentação, não rejeitam a apreciação dos pedidos de inconstitucionalidade com os argumentos do Tribunal e não necessariamente com os argumentos do requerente. Posto este ponto, passo naturalmente adiante. Em primeiro lugar, verificando que inexiste norma expressa no Estatuto dos Deputados, como já aqui foi dito, que trate especialmente da situação em apreço, salienta-se que o número 3 do número 1 do referido Estatuto dos Deputados acolhe como cláusula de exceção a aplicação aos deputados das demais disposições legais aplicáveis. Ou seja, o Estatuto dos Deputados não é só o Estatuto dos Deputados. É o Estatuto dos Deputados mais o acervo aplicado de normas jurídicas vindas de outros institutos que lhe sejam aplicáveis. Isso resulta do próprio Estatuto, com a norma de recepção que acabei de referir, a do número 3 do seu artigo 1º. O que neste caso tem correspondência no artigo 6º, número 1, da Lei Eleitoral para a Presidência da República, que prevê, e cito, também como aqui já foi dito, que desde a data da apresentação das candidaturas e até ao dia da eleição dos candidatos têm direito à dispensa do exercício das respectivas funções, sejam públicas ou privadas, contando esse tempo para todos os efeitos, incluindo o direito à retribuição como tempo de serviço efetivo. Ora, a referida norma, porque constante também de lei orgânica, a lei eleitoral para o Presidente da República é uma lei orgânica, nos termos do artigo 112 e 166 da Constituição da República, tem valor reforçado e prevalece, também por esta razão, em relação ao Estatuto dos Deputados. Tanto basta, pois, para reconhecer ao deputado peticionário o direito sem afetação à não presença nos trabalhos parlamentares por todo o período em causa. Em segundo lugar, com relevância para os demais efeitos pretendidos, trata-se no âmbito parlamentar, agora, de identificar as implicações jurídicas dessa dispensa de exercício de funções. Assegurada, como se referiu, dado o motivo relevante reconhecido na lei da eleição para o Presidente da República. Diz essa lei, no número 2 do artigo 6º, que os magistrados judiciais ou do Ministério Público, os militares em funções de comando e os diplomatas chefes de missão quando candidatos, suspendem obrigatoriamente o exercício das respectivas funções. Não quer dizer que outros não possam suspender. Estes suspendem obrigatoriamente. E os outros? Bem, no que se refere à norma sobre a figura a aplicar a deputado de exercício, não teria que ser a lei eleitoral do Presidente da República a estabelecer o regime. Não teria que o referir, porque isso é da competência própria do órgão de soberania, a Assembleia da República. É a Assembleia da República que decide por si, no seu âmbito, as consequências da aplicação daquele direito de dispensa de funções. Porém, como já se referiu e todos têm constatado, o Estatuto dos Deputados é omisso em relação à situação concreta em análise, não constando ela dos motivos relevantes de substituição temporária elencados no número 2 do artigo 5º do Estatuto em causa. Está-se, portanto, neste ponto, perante uma lacuna jurídica, em face da qual, em sede de interpretação das normas, dois caminhos se poderão aparentemente ter como admissíveis. E eu permitam-me que sublinhe aparentemente. O primeiro, o do reconhecimento de um direito à dispensa de exercício de funções, entendido como fundamento de justificação de faltas, por exercício de uma atividade política especialmente protegida na lei. Ou o do reconhecimento de um direito à dispensa de exercício de funções, entendido este como podendo dar lugar à suspensão temporária de mandato, se tal for requerido, como foi o caso concreto, e, em consequência, aplicando-se as pertinentes disposições estatutárias, sobretudo a substituição temporária de deputado, nos termos do Estatuto dos Deputados e da Lei Eleitoral para a Assembleia da República. Se à partida ambos os caminhos, aparentemente, e volto a sublinhar, aparentemente, se afiguram conformes a uma avaliação dos efeitos, uma avaliação dos efeitos de cada uma das opções iluminará melhor, em meu entender, quais os direitos e interesses juridicamente relevantes que estão em causa e que importa salvaguardar. Em causa não está, para o deputado dispensado, qualquer que seja a opção, um eventual prejuízo na sua esfera pessoal, maiormente de natureza pecuniária, em função da especial proteção que lhe é dada pelo referido número 1 do artigo 6º. Não é disso que estamos a tratar. Em causa estão, porém, outros aspectos relevantes a saber. Primeiro aspecto, a estabilidade da composição da Assembleia da República, de acordo com o disposto na respectiva lei eleitoral, que fixa o número de deputados, não de modo variável, mas fixo, em 230. A lei eleitoral diz que o número efetivo de deputados em exercício na Assembleia é de 230. Portanto, 230 e não 229. Por efeito eventual de uma liberação de dispensa, ainda que temporária, mas nesse período constante de exercício das funções de um deputado. Tal redução, ainda que circunstancial e limitada, não tem base legal em todos os casos em que ao mandato subjaz o direito à representação efetiva por parte dos correspondentes partidos políticos ou coligação de partidos, que dessa representação não podem ser destituídos, ainda que transitoriamente por opção alheia. É o que resulta implícito na razão de ser de normas constitucionais, como as do artigo 160, número 1c, relativa à perda de mandato de deputados que se inscrevam em partido diferente, ou do artigo 180, relativamente a direitos dos deputados eleitos por partidos, nomeadamente para a formação dos grupos parlamentares. Segundo aspecto, e por derivação do que acabei de referir, o direito subjetivo, não privatístico, mas de natureza institucional dos partidos políticos e dos cidadãos eleitores, à representação parlamentar efetiva, em correspondência com a conversão de votos em mandatos, mais uma vez, de acordo com a lei eleitoral. Direito que a ser-lhes denegado, no caso de deputado único representante de um partido, torna ainda mais evidente a quebra do direito à representação efetiva do partido que o elegeu. Por uma razão e por outra, se deve concluir que a Assembleia da República não tem a faculdade legal de tomar deliberações das quais resultem como consequência a permanência, ainda que limitada no tempo, de cadeiras vazias, em prejuízo da vontade dos representantes. Obstando esta consequência, poderá alegar-se que a simples dispensa de funções não implicaria necessariamente a cadeira vazia, pois sempre o deputado dispensado poderia retomar intermitentemente o exercício da função. Creio, no entanto, perante tal argumento, ser imprescindível levar em conta que esse não é o propósito requerido pelo deputado, que tem o direito a ver considerada a sua pretensão com o propósito com que a formulou. Ao invés, a manter o deputado na contingência do exercício intermitente de atividade entre a sua condição parlamentar e a sua condição de candidato, tal redundaria, por um lado, no desempenho necessariamente prejudicado dos deveres da representação parlamentar, entre os quais se contam outras atividades, entre os quais se contam os da assiduidade, pois, segundo o artigo 14º do Estatuto dos Deputados, e cito, o exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente admissível, sublinho, quando legalmente admissível, e é o caso, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos para os deputados, designadamente o dever de participar nos trabalhos parlamentares. E, por outro lado, num prejuízo maior ou menor, não nos compete aqui julgar, também do direito à igualdade de condições entre candidatos na eleição presidencial, neste caso, por afetação da disponibilidade integral do candidato para o seu desempenho na campanha eleitoral. Se outros candidatos no passado, sendo deputados, não consideraram colocar a questão à ponderação da Assembleia da República e resolveram harmonizar com o exercício do mandato parlamentar os seus atos de campanha, isso não constitui qualquer precedente digno de fazer jurisprudência, pelo simples facto dessa opção ter resultado das suas opções próprias e, consequentemente, a Assembleia, por desnecessidade, não ter sido chamada a pronunciar-se sobre tal escolha, o que, tanto quanto sei, acontece agora pela primeira vez. Por outro lado, invocar, por exemplo, o paradoxo que seria, noutras situações, como no caso do próprio Presidente da República em exercício, poder suspender o mandato pelo facto de ser candidato, aqui não colhe com o devido respeito. E não colhe pela razão simples de que o Estatuto do Presidente da República, as suas regras de funcionamento e as suas regras de substituição são exclusivamente as da Constituição. Não podem ser estabelecidas ou modificadas por lei. E como são exclusivamente as da Constituição, ao Presidente da República, órgão de soberania unipessoal, aplica-se sem possibilidade de qualquer outra interpretação analógica o que a Constituição refere e não aquilo que uma qualquer lei pudesse predizer sobre isso, porque não pode. Assim, e em conclusão, face à natureza dos direitos a salvaguardar e dos interesses a proteger, a de candidatura em condições de igualdade e a da representação parlamentar efetiva a que os partidos com eleitos têm direito, a solução do caso deve derivar da aplicação do artigo 6º, número 1 da Lei Eleitoral para o Presidente da República, que configura um motivo relevante para a dispensa de funções de candidatos. Partindo dessa norma, trata-se de proceder à recepção interna, no âmbito do Parlamento, desse motivo relevante, aplicando o método interpretativo da identidade de razão por aplicação analógica. E a analogia não carece de interpretação extensiva. E como disse o Sr. Deputado André Silva, e nisso concordo, as regras de interpretação das leis constantes do Código Civil não são apenas regras para o direito privado. Estas regras são universais para o conjunto da ordem jurídica e, portanto, suscetíveis também de se aplicar neste caso. A norma que o intérprete, neste caso, deve criar é uma norma que, por identidade de razão, perante um motivo relevante, faça por analogia a aplicação das situações aos motivos relevantes já reconhecidos no Estatuto dos Deputados. E verifica-se aí que o procedimento previsto para esses motivos é o consignado nos artigos 4º e 5º do Estatuto, ou seja, reconhecimento da pretensão à suspensão temporária do mandato e substituição do deputado por correspondente período nos termos do Estatuto dos Deputados e da Lei Eleitoral para a Assembleia da República. Acresce, em abono da solução proposta, não apenas a fundamentação jurídico-constitucional acima expressa, mas também ser ela a que, no meu entender, configura a opção mais conforme ao princípio constitucional que veda, em geral, interpretações restritivas em matéria de direitos fundamentais. Sendo que, no caso, é o exercício de um direito de participação política que está em causa e cujo âmbito não deve ser comprimido ou, de alguma forma, dificultado, tanto na ótica do direito político de um candidato a uma eleição, como do direito político de um partido com representação parlamentar ou do corpo eleitoral à plenitude da representação que por via eleitoral foi estabelecida. Porque a democracia não deve ser encarada apenas como uma técnica procedimental, mas como uma ética concretizadora de valores, tem-se evidente por si mesmo que o valor da plenitude das escolhas eleitorais, de um lado, e do direito à representação plena e plural dos eleitores, por outro, encontrando bom fundamento jurídico para a sustentação defendida, melhor defende o clima de paz política tão desejável à salutar vivência e convivência da sociedade pluralista, que importa continuar a defender, sobretudo, contra os seus detratores e apesar deles. É isto, Sr. Presidente e caros colegas deputados, a declaração com a interpretação que ouviram que pretendia fazer na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Vamos ter retomado o... Não, ok. Ok, então tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Julgo que neste momento já terá condições de fazer a sua intervenção. Pedia-lhe que o pudesse fazer.
Espero que sim. Peço só que me indique para ouvir.
Já estamos a ouvir, portanto...
Obrigado. Algumas notas, então, dado que a reunião já vai longa e vários dos argumentos já foram esgrimidos e explorados. Um primeiro sobre a qualidade da lei. O Bloco de Esquerda, como até foi referido por um dos deputados que me antecedeu, teve propostas de alteração posteriores à revisão do Estatuto dos Deputados, que versavam em particular o artigo 5º do Estatuto dos Deputados, e por isso sobre a nossa divergência em relação a esse artigo 5º, nossa opinião já vem de trás. Aliás, o projeto de lei que resultou na alteração final que agora está em vigor, foi feita em grande medida, como se percebeu até, quer no seu preâmbulo, quer no seu debate, para tentar restringir a ação que o Bloco de Esquerda tinha na Assembleia da República, e por isso, desse ponto de vista, sobre os méritos políticos e as posições políticas relativas a esse artigo 5º, a nossa divergência vem de trás. Já propusemos propostas de alteração, e não precisamos que o deputado André Ventura chamasse a atenção para problemas nesse artigo 5º, para, como o PSD, ir correr atrás do deputado André Ventura para poder fazer propostas de alteração. Nós já o fizemos e temos divergências já demonstradas sobre a forma como a visão do Parlamento está encerrada na escrita daquele artigo 5º. Mas sobre a forma deste debate, a sua oportunidade e o seu conteúdo, há algumas notas que vale a pena colocar-se. Em primeiro lugar, porque logo em março foi o deputado André Ventura quem reconheceu a existência de problemas na lei para que a sua vontade agora expressa fosse levada por diante. E por isso, percebendo que dispensa era diferente da suspensão do mandato, e por isso compreendendo que havia na lei do Estatuto dos Deputados uma impossibilidade para esta suspensão agora requerida. Isto em março. Em julho passado, lançou a ideia de pedir a suspensão do mandato com início em setembro, coisa que não aconteceu. No período eleitoral para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, vários deputados da Assembleia da República estavam na situação de candidatos e não pediram suspensão de mandatos, e por isso, se o tema teria caído no esquecimento, por certo, o deputado André Ventura, que até participou nessa campanha eleitoral, teria lembrado novamente que esse era um problema que se poderia colocar na sua candidatura presidencial. Sobre isso, nada fez. Aliás, nesse período em particular, como também já foi lembrado, o seu deputado não teve nenhum problema, porque não colocou a questão à Assembleia da República, de deixar a sua cadeira vazia durante várias sessões, incluindo sessões com votações, para participar no percurso da campanha eleitoral das eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Uma decisão que a ele lhe cabe, que é legítima na sua pretensão política e na sua decisão individual, mas que não deixa de ser aqui também conteúdo de análise neste momento. E por isso, convém-nos, antes de ir ao conteúdo, discutir a oportunidade. Porquê agora? Porque só agora é que estamos a discutir este pedido. Porque, de facto, o deputado André Ventura quer criar um facto político para dar cobertura a uma campanha eleitoral presidencial que não tem conteúdo político. E essa é que é a primeira conclusão que nós podemos retirar. É um candidato sem conteúdo que tenta, nestes precalços administrativos, criar aqui uma campanha presidencial que de outra forma não existiria. E que resulta também do seu próprio laxismo. Porque se achava que o Estatuto dos Deputados estava mal, teve, desde o momento em que anunciou a sua candidatura até hoje, 9 meses para propor uma proposta de alteração, coisa que não fez, eu repito, não fez, direito que tinha e poderia exercer, não o quis fazer. E por isso, eu creio que desta introdução resultam duas conclusões. Uma primeira é que esta é uma condução para um confronto político que já era intencional desde o início, face a uma interpretação que o próprio já disse ter da própria lei. E o segundo é que o deputado André Ventura nunca quis mudar a lei porque quis que ela permanecesse como está até agora. Vamos então ao pedido que agora está feito e ao parecer que está em cima da mesa. Discordando do conteúdo do artigo 5º, eu creio que a forma como o parecer está colocado é errada face à pretensão em cima da mesa. A pergunta não é se a Constituição e a lei eleitoral para a Presidência da República dão direitos que estão a ser negados pelo Estatuto dos Deputados. Parece-me que é torcer aqui o que está em cima da mesa. Porque quer a Constituição, quer a lei eleitoral para a Presidência da República, não prevêem o direito de suspensão do mandato de deputado. E ao não preverem esse direito de suspensão, e no caso concreto da lei eleitoral para a Presidência da República ser uma clara diferença de tratamento entre o termo dispensa para um conjunto de situações e a suspensão para um conjunto muito restrito de outras situações, mostra como não houve aqui um esquecimento, houve apenas uma falta de vontade do legislador de enquadrar a suspensão do mandato de deputado como um dos casos especiais a que permitiria essa suspensão automática pela lei. E por isso, a pergunta não é se há direitos que agora estão a ser negados pelo Estatuto dos Deputados. É ao contrário. é se o Estatuto dos Deputados está a prever direitos que outros não têm debaixo da mesma lei, da lei eleitoral para a Presidência da República ou debaixo da mesma Constituição. E eu creio que é esta segunda situação em que nós estamos, em que o seu deputado André Ventura pede uma suspensão das suas obrigações enquanto deputado, coisa que, por exemplo, um trabalhador de um contrato a prazo não tem. Tem uma dispensa de participar no seu trabalho cotidiano, de estar na sua empresa, no seu local de trabalho, mas não tem uma suspensão, por exemplo, dos tempos de contagem no seu contrato de trabalho. E, por isso, desse ponto de vista, a suspensão pedida pelo deputado André Ventura, debaixo da lei atualmente existente, é um regime de favor que o próprio pede enquanto deputado. Já agora, a confusão que é colocada no parecer, que usa muito o termo da igualdade de oportunidades entre as candidaturas para poder ter... Creio que me estão a ouvir agora?
Sim, sim.
Sim. Que para poder ter o tratamento da igualdade das candidaturas, existe apenas e só, ao contrário do que no meu interpretar foi dito anteriormente, numa lógica de garantias dos deputados perante as entidades públicas e entidades privadas, e não perante os seus direitos nas suas funções, coisas diferentes. Porque, por exemplo, e eu, ao contrário do que foi dito anteriormente pelo seu deputado Jorge Lacão, enquanto deputado e não enquanto presidente da comissão, é, de facto, de enquadrar nesta análise o mandato do presidente em exercício, enquanto candidato presidencial. Porque o argumento que é utilizado é o seguinte: bem, mas se alguma das funções, no momento de votação, por exemplo, privar os deputados da participação no debate, isso tal pode acontecer ao presidente em exercício. E a lei não permite a suspensão do mandato do presidente por causa disso, admitindo que possa existir, por essa via, uma desigualdade entre candidaturas. No entanto, ela é assumida. E eu creio que é exatamente esse mesmo princípio que é aqui utilizado também no que toca ao desempenho do mandato do deputado, até com um enquadramento diferente, porquanto... A parte mais relevante seria sempre os momentos de votações na Assembleia da República, coisa que no passado não importou muito ao seu deputado André Ventura. Eu creio, portanto, que o parecer está feito de uma forma errada face ao enquadramento legal e constitucional atualmente existente. Nós votaremos contra o parecer exatamente por isso, sendo certo que a lei que atualmente existe não é uma lei que o Bloco de Esquerda defenda. Pelo contrário, já tentamos por várias vezes mudá-la sem sucesso neste contexto parlamentar e já agora, sem que o PSD, que agora mostra grande preocupação com o tema, tenha votado a favor das propostas de alteração ou sequer se aproximado das pretensões do Bloco de Esquerda no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo só ter uma inscrição da Sra. Deputada Isabel Moreira, à qual passo a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São só, não sei se me estão a ver, sim, são só duas... Estão a ouvir-me?
Estamos, sim.
Pronto. Eu sinto-me representada absolutamente na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas, dada a natureza desta matéria, não queria deixar de só de rematar com três... Rematar não, intervir com três... Pontos rápidos. Primeiro, naturalmente, cumprimentar o deputado João Almeida pelo parecer, pela celeridade e pela seriedade do mesmo, mas dizer o seguinte, o que me parece é que há um deputado que requereu, do meu ponto de vista, algo que a lei não permite, pelas razões já invocadas pelo deputado Pedro Delgado Alves, às quais adiro totalmente. E a comissão não tem a função de criar, imaginativamente, uma norma que acolha uma pretensão ilegal, que eu acho que é o que, de alguma forma, quem não concorda com esta visão está a tentar fazer. E não me parece também que esteja em causa uma interpretação restritiva de um direito fundamental. O que está em causa é uma aplicação correta de uma lei conformadora da Constituição com o conforto que a Constituição lhe dá. Portanto, a Constituição remete para a liberdade de conformação do legislador fazer aquilo que o legislador fez nos termos em que já foi aí exposto. E, portanto, a lei fala com esse conforto. Podemos depois concordar ou não concordar com a lei, e há quem subitamente não concorde com a lei, apesar de ter estado confortável com ela todos estes anos. Muito bem. Mas a lei diz o que diz e a Constituição dá-lhe margem de conformação para isso. E é muito perigosa essa ideia de que, perante qualquer direito fundamental, nós vamos interpretá-lo expansivamente. Esse princípio, que é um princípio que existe, a ideia de que os direitos fundamentais devem ser interpretados expansivamente, aqui não se aplica porque não há lacuna. E, portanto, não havendo lacuna, não havendo um problema de dificuldade interpretativa, não havendo lacuna, estando o direito fundamental concretizado numa lei de uma forma que é corretamente habilitada pela Constituição, do meu ponto de vista, não é para aqui chamado. Finalmente, as últimas duas notas muito rápidas. Com todo o respeito pelo que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, eu queria recordar que a lógica de que ficaria uma cadeira vazia criaria uma desigualdade muito grande com, por exemplo, as deputadas não inscritas. As deputadas não inscritas também poderiam muito bem querer ser candidatas à presidência da República. Dir-me-ão que elas não são, não têm um partido. Mas, em todo o caso, podem legitimamente ser candidatas à presidência da República. E se usassem no mesmo expediente, não teriam ninguém para substituí-las. Portanto, de facto, aquilo que a lei prevê, que é o regime de faltas justificadas, do meu ponto de vista, é uma concretização adequada dos princípios constitucionais e dos direitos constitucionais em presença, e nada impede o candidato em questão de, sempre que quiser e achar indispensável, vir ao Parlamento e marcar presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tendo mais ninguém inscrito, se não estou em erro, vou passar a palavra ao
Sr.
Deputado
Presidente, eu vou pedir-lhe o seguinte: eu não quero agora prejudicar a intervenção depois da ronda do Sr. Deputado Relator. Estava com este ligado. Mas, não prejudicando e, portanto, respeitando a precedência, desejarei depois usar da palavra para comentar as observações do Sr. Deputado Isabel Moreira.
Pode-se? Sim, o Sr. Deputado. Não. Passa a palavra ao Sr. Deputado Jorge.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, para dizer o seguinte, naturalmente não tenho a pretensão de fazer convencer a Sra. Deputada Isabel Moreira dos meus argumentos, mas tenho a pretensão que a Sra. Deputada, como qualquer outro deputado, não ignore os meus argumentos. Porque aquilo que disse foi de uma ignorância. Ignorância não no sentido de não saber as coisas, de não levar em conta aquilo que aqui foi dito, nomeadamente por mim. E eu vou explicitar. Primeiro, o deputado requer uma pretensão ilegal. É uma afirmação demasiado perentória e que não está demonstrada, uma vez que as vias de solução oferecidas para a matéria é precisamente o que estamos aqui a discutir. E só se poderá concluir no final que a pretensão não é aceite, se de facto depois houver uma interpretação das normas que leve a essa conclusão. Mas não pode ser, à partida, dizer, faz uma espécie de indeferimento liminar, porque o deputado apresentou uma pretensão ilegal. E porquê é que eu digo que isto não pode ser visto dessa maneira? Porque, partindo da norma que já, nesse ponto, todos estamos de acordo, que é aplicável, que é do número 1 do artigo 6º da Lei Eleitoral para o Presidente da República, que dispensa de funções privadas ou públicas qualquer candidato, essa norma constitui o quê? Constitui um motivo relevante de dispensa de funções. Repito, essa norma constitui um motivo relevante de dispensa de funções. O que é que diz o Estatuto dos Deputados? Por via do número 3 do artigo 1º, tem uma receção às normas aplicáveis a deputados. É o caso desta. E, portanto, aplica-se para dentro do Parlamento uma norma que dispensa do exercício de funções. E a questão agora é saber como é que tipificamos, ou melhor, não é como é que tipificamos, é como é que identificamos a figura jurídica que concretiza o direito à dispensa de funções, sendo que esse direito é reconhecido pelo motivo relevante da essência de uma candidatura. Ora, são duas vias possíveis e nenhuma está inscrita como obrigatória no Estatuto dos Deputados. Ou a via da dispensa de funções ser entendida como dispensa que dá lugar à justificação de faltas durante o período, ou a via que admite a possibilidade da suspensão de mandato. As duas vias são, à partida, interpretativamente possíveis. O que eu procurei demonstrar é que uma delas tem efeitos perversos, porque aquela que admite que a solução preferível é a da dispensa de funções mediante justificação de faltas, é aquela que coloca o candidato na circunstância, ou melhor, não é que coloca o candidato, é aquela que coloca o partido a que o candidato pertence na circunstância de, durante esse período, não ter representação parlamentar efetiva. E eu pergunto-me se é conforme à Constituição que, numa circunstância de candidatura, um partido perca o direito à representação parlamentar efetiva, ainda que seja por um período delimitado de tempo. E o que eu sustento é que não há nenhum fundamento, nem constitucional nem legal, para denegar a um partido que elegeu um deputado a possibilidade de ter essa representação efetiva em permanência. É por isso que os motivos relevantes que hoje constam do artigo 5º são a contrapartida de direitos. Dou um exemplo típico. No direito à licença parental, imagino que se dava o direito à licença parental porque está na lei geral, e depois aqui se julgavam as faltas dos deputados e ele tinha o direito de ir gozar a licença parental. Não. É neste sentido que se utiliza a cadeira vazia como exemplo. A Assembleia não quer uma cadeira vazia. A Assembleia confere-lhe o direito ao exercício do direito parental, mas imediatamente ao partido que o elegeu reconhece-lhe o direito à representação parlamentar efetiva através da substituição durante o período da sua ausência. Ora, a questão, do ponto de vista do intérprete jurídico, é a seguinte. Face à jurisprudência dos interesses, se um motivo relevante é a contrapartida de um direito que dá lugar a uma suspensão, porque é que num caso pode dar e porque é que no outro não pode dar? Por causa de uma resposta simples, de que não está taxativamente previsto no artigo 5º? Ah, mas decorre da incorporação da lei eleitoral para o Presidente da República, que ao admitir esse direito, obriga a Assembleia a ter que lhe definir o regime aplicável. E, portanto, com respeito por interpretação diversa, o que eu quero dizer é que não podemos ser, de maneira nenhuma, tão, digamos, afirmativos no sentido contrário. E agora, só acrescento isto para terminar. Não se trata de uma interpretação extensiva de direitos. Na interpretação da possibilidade de suspensão de mandato, só se trata exatamente do contrário. É de não deixar pôr em causa uma interpretação restritiva de direitos. O direito da participação política de um candidato em condições de igualdade é um direito nobre. Seja quem for o candidato. Se tiver legitimidade para ser candidato, é uma situação de nobreza reconhecida na lei, o garantir condições de igualdade entre todos. Mas se um deles tiver o ónus de ter que desempenhar simultaneamente outra tarefa, a desigualdade está posta em causa. Essa igualdade está posta em causa. Por outro lado, aqui há duas faces nesta questão. Há a face do direito à igualdade do candidato e há a face de o partido que elegeu um deputado não perder o direito à representação. É claro que no caso de deputados que não têm partido porque se desvincularam desses partidos, ou porque os partidos os desvinculou, aí o partido perdeu o direito à representação parlamentar, portanto a questão não se põe. Agora, quando o partido continua a ter direito à representação parlamentar, a questão está viva, existe, e não se pode retirar a um partido o direito a uma representação parlamentar efetiva permanente. Como a lei eleitoral permite a substituição em casos de motivo relevante, o motivo relevante não está diretamente no Estatuto dos Deputados, está na lei eleitoral para o Presidente da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Relator João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, agradecer naturalmente a todos os senhores deputados que intervieram e que expuseram a sua opinião. Acho que neste momento está bastante claro quer o que está em causa, quer qual é o resultado que vai existir da apreciação do parecer e, portanto, eu não vou fazer uma intervenção tentando alterar nenhuma dessas circunstâncias que são evidentes. No entanto, há algumas coisas que não prescindo de clarificar. A primeira é que este é um parecer sobre deputados e aplicável a qualquer deputado. Portanto, eu não faço pareceres para o deputado A ou para o deputado B e, portanto, acho que eu faria exatamente o mesmo parecer para um deputado em concreto, que era o deputado João Coutrinho de Figueiredo, que é o único que tem exatamente a mesma circunstância que o deputado André Ventura. E, portanto, para citar nomes, é assim. E, portanto, tentarmos pôr aqui, numa discussão que é uma discussão muito séria, sobre uma matéria que é uma matéria relevantíssima do ponto de vista jurídico, sinceramente, interessa-me, ou não me interessou nada para a análise que fiz, quem é que era o deputado em causa e o que é que ele andou a dizer. Acho que isso é absolutamente irrelevante para a seriedade com que nós temos que fazer um parecer aqui e com que o temos que votar. Eu tenho imensas opiniões sobre o deputado em causa ou sobre outro qualquer, não convoco nada disso para esta discussão, porque não acho, sinceramente, que seja relevante. Outra questão é que não haveria aqui, em qualquer circunstância, fosse ou não fosse aprovado este parecer, um tratamento de exceção ou de privilégio. Isso também é um argumento que é inaceitável. E, portanto, eu não o aceito. Eu não o aceito quando é apontado, eventualmente, à posição do parecer e não o invoco para a posição contrária. E, portanto, não posso dizer, era a mesma coisa que eu dizer, também, que isto só é assim porque alguns dos seus deputados que intervieram querem visar o seu deputado André Ventura e não o que está em causa no conteúdo objetivo do parecer. Acho que é bom, até para a imagem do Parlamento, que se saiba que o Parlamento trata estas matérias em função da lei e da Constituição e não em função de quem é visado e, portanto, não me dizem nada não me diz nada esse tipo de argumentos nem de comentários, porque nada do que aqui está é excepcional. O que aqui está é interpretativo num determinado sentido. Não é excepcional, nem se aplicaria em circunstância nenhuma apenas ao deputado requerente. Pelo contrário, e já o disse, aplicar-se-ia exatamente nos mesmos termos, por exemplo, ao outro deputado da atual Constituição da Assembleia da República, por ter uma circunstância idêntica. Eu concluo da mesma maneira que procurei argumentar na intervenção inicial e que argumento no parecer. O que acho, há uma questão que é consensual para todos nós, é que o seu deputado em causa tem direito à dispensa das suas funções. O que eu entendo é que a única forma de concretizar essa dispensa, respeitando aquilo que é o artigo 6º da lei eleitoral para a Presidência da República, é admitir a suspensão do mandato. Não há outra concretização que permita a execução do número 1 do artigo 6º da lei eleitoral para a Presidência da República que não seja essa. E não colho, por exemplo, o argumento de dizer o número 2 desse artigo diz que para magistrados judiciais, para magistrados do Ministério Público, militares e diplomatas, em determinadas circunstâncias, há obrigatoriedade de suspensão. O que releva aqui não é a suspensão, é a obrigatoriedade. A distinção é feita em relação ao número 1, em função da obrigatoriedade e não em função da suspensão versus dispensa. Porque senão não se dizia aqui a obrigatoriedade. Aqui o que se protege não é o candidato. Aqui o que se protege é o Estado. Por isso é que há uma exceção no número 2. O Estado protege-se não permitindo que continuem a exercer funções que são funções de especial delicadeza, como sejam as magistraturas, funções militares ou funções diplomáticas. E, portanto, o Estado protege-se, não tendo nessas funções, candidatos a intervir numa campanha eleitoral. Portanto, não está aqui em causa a concretização do direito do número 1, está em causa outra questão diferente, que é a defesa do Estado enquanto tal. E, portanto, a concretização do número 1 em relação a deputados tem necessariamente, como já foi dito designadamente pelo seu deputado Jorge Lacão, que ser integrada naquele que é o instrumento legislativo que enquadra todas as matérias aplicáveis a deputados, como se disse, porque isso é que está previsto no número 3 do artigo 1º do Estatuto dos Deputados, que faz do próprio Estatuto uma realidade para além daquilo que é o conjunto de artigos que nele estão previstos, quando diz que aos deputados se aplica não só a presente lei, mas é integrado também pelas demais disposições legais aplicáveis, e esta, o número do artigo 6º, é indiscutivelmente uma disposição legal aplicável a deputados, a partir do momento em que eles sejam candidatos a Presidente da República, e nada os impede de ser. Pelas disposições do regimento, para o caso não relevam, pelas disposições regulamentares emitidas ao abrigo da lei. E, portanto, relativamente ao direito pessoal, não há dúvida nenhuma que ele se enquadra no Estatuto dos Deputados. E depois temos que ver a questão que aqui foi ponderada. Se há ou não há, no âmbito do artigo 5º, uma exclusão da aplicação do número 1 do artigo 6º, e aí poder-se-ia, como eu digo no parecer, ainda assim colocar a questão do conflito de normas, e aí prevaleceria na mesma a lei eleitoral para a Presidência da República, mas não há sequer esse problema. Porque em nada a aplicação do artigo 6º, por acolhimento através do número 3 do artigo 1º, conflitua com o que está estatuído no artigo 5º. Pelo contrário, entra perfeitamente em compatibilidade com aquilo que é o seu número 1. E, portanto, o que eu acho é que esta interpretação, que é uma das possíveis, naturalmente, é possível outra, como foi dito por vários intervenientes, incluindo aqueles que defenderam numa posição conclusiva idêntica ao parecer, designadamente o Sr. Deputado Jorge Lacão e o Sr. Deputado, e o Sr. Deputado André Silva. Há aqui outra questão, que é a questão que o parecer cita relativamente à doutrina expressa por Gomes Cantilho e Vital Moreira, que tem a ver com aquilo que eles classificam, importando um conceito da jurisprudência espanhola, do Estado de partidos, que nós somos. E, portanto, este Estado de partidos, desde que isso seja legal, não pode viver bem com uma interpretação da lei que leva à limitação do número da intervenção dos deveres de partidos e de deputados. Indiscutivelmente, se nós optarmos, se dissermos assim, não é a única forma de dispensar, não é suspender. Pode-se dispensar marcando apenas as faltas. Isso era assim se não houvesse mais nada a respeitar. E por isso é que eu relevo o facto de ser deputado único representante de partido, por isso é que eu relevo a questão da vontade. Houve candidatos presidenciais que optaram por não recorrer a esta possibilidade com a atual lei, mas também com a anterior. E, portanto, isso quer dizer que foi a opção dos próprios. Não é oponível a um candidato atual que outros, noutras circunstâncias, mesmo com uma lei que os senhores deputados que contrariam este parecer consideravam mais abrangente e que podia acolher esta situação, não a invocaram. E, portanto, isso quer dizer que foi uma questão, não foi de se conformarem com a lei, penso que foi o senhor deputado João Oliveira, acataram a lei e conformaram-se. Não, porque isso aconteceu também com a lei anterior. E, portanto, não tem a ver com acatar a lei. A questão aqui é se nós, na conclusão que queremos ter desta matéria, queremos dois objetivos essenciais. Um, a igualdade de oportunidades numa candidatura presidencial, e segundo, a plenitude do funcionamento democrático, acolhendo todos os princípios de representatividade, de plenitude da representação, de exercício de direitos de deputados e de partidos, se queremos, com uma interpretação da lei, permitir isso, ou se achamos que essa não deve ser a interpretação da lei. Eu acho que deve, e concluo, e aí discordo de muitos dos senhores deputados que intervieram, eu não acho de maneira nenhuma que esta interpretação contraria a lei. Isso é uma questão que obviamente nos separa e provavelmente será determinante para a conclusão do processo de decisão de cada votação. Aquilo que me levou a ter esta conclusão não foi o facto de discordar da atual lei. Eu podia discordar da atual lei e concluir de forma diferente, se achasse que não era legítimo incorporar, através do número 3 do artigo 1º do Estatuto de Deputados, aquilo que é o número 1 do artigo 6º da lei eleitoral para a Presidência da República. Se isso não fosse legal, a minha discordância da lei era irrelevante para a conclusão. Acontece que é legal. E sendo legal, é a melhor forma de concretizar a plenitude do exercício de direitos políticos por candidatos, deputados e partidos. E mal compreendo que a Assembleia vote noutro sentido que não seja o do maior, da interpretação mais favorável, não é outra coisa senão isso, daquilo que é o exercício de direitos políticos. Acho que isto sim abre um mau precedente, não acho que seja uma situação de privilégio ou de exclusão ou do que quer que seja, acho que é uma má opção porque dá um sinal errado daquilo que deve ser a democracia e daquilo que deve ser a abrangência da participação política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não está mais ninguém inscrito. Ok, confirmo que não está. E vamos passar à votação. Muito obrigado.
Agradecendo ao Sr. Vice-Presidente a colaboração na presidência dos trabalhos, vamos então, como foi referido, passar à votação do parecer do Sr. Deputado João Almeida. Na votação participam, evidentemente, os presentes em todos os sentidos, os que estão fisicamente na sala e aqueles que se manifestarem verbalmente, peço-vos isso, e que estão a acompanhar os trabalhos, melhor dito, a participar dos trabalhos pelo Skype. Portanto, quem vota a favor do parecer apresentado pelo Sr. Deputado João Almeida, faz favor de ou levantar o braço ou de se pronunciar.
Grupo Parlamentar do PAN.
Portanto, neste momento, CDS, PAN.
Sr. Presidente, voto a favor.
Perdão?
Voto a favor, embora apresente declaração.
Isabel Oneto com declaração de voto.
Discordo dos fundamentos.
Quem é que mais vota favoravelmente? Mais ninguém. Vamos agora. Onde é que está? Não estou a ver, não sei. O Sr. Deputado José Mendes está a votar? José Mendes vota a favor do parecer. Vamos anotá-lo. É provável que esteja alguém ausente. Sim. Vamos agora continuar as votações. Quem vota contra o parecer?
Isabel Moreira.
Só um momento, por favor. PS, PCP.
Bloco de Esquerda.
Isabel, Bloco de Esquerda. Isabel Oneto. Perdão, Isabel Moreira.
PSD, Sr. Presidente.
Claro, PSD. Quem se abstém? Há abstenções? Ninguém se refere a abstenções? Portanto, vou dar por adquirido que não há abstenções. Certo? Portanto, o parecer foi rejeitado. Tendo tido votos favoráveis do CDS e do PAN e dos deputados Jorge Lacão, Isabel Oneto e José Mendes. Isabel Oneto com declaração de voto e Jorge Lacão também com a declaração de voto que corresponde à declaração feita há pouco. Votos contra do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD e da deputada Isabel Moreira, que entronca nos votos do PS. E, portanto, o parecer foi rejeitado. Ora, tendo sido rejeitado o parecer, temos a necessidade, nos termos procedimentais daí decorrentes, que designar um novo relator para a elaboração de um novo parecer. A questão que vos coloco é a seguinte. Na ordem da designação dos relatores, se a seguíssemos de forma, digamos, imperativa, e sabemos que temos uma possibilidade de ponderar as soluções dos relatores, a ordem competiria ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Como verificámos, o Sr. Deputado André Silva do PAN teve agora uma posição de voto de vencido. O Sr. Deputado André Silva está-me a ouvir, está? Já não está.
Estou sim.
Ótimo. O que eu pergunto ao Sr. Deputado André Silva é se está de acordo com a interpretação que vou dar, ou seja, temos que, para efeitos de utilidade dos nossos trabalhos, nomear relator alguém que esteja, digamos, no grupo daqueles que fizeram posição maioritária nesta votação, para que a próxima reunião não seja uma reunião de insucesso em relação às conclusões.
Concordo, Sr. Presidente. Não vale a pena repetirmos a mesma reunião.
Muito bem. Portanto, o circuito vai ser retomado e o relator competirá agora ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Comunicaremos até à Comissão por e-mail até ao final do dia.
Até ao final do dia. Chama a atenção de que a reunião da Comissão que apreciará esse parecer, que pedimos que seja apresentado o mais depressa possível, será no próximo dia 5 de janeiro, às 15 horas. Ele será levado a plenário, depois de aprovado, claro. O plenário é no dia seguinte, portanto, estamos ainda em tempo útil para tomar a deliberação que compete. Sem embargo disto, volto a agradecer ao Sr. Deputado João Almeida a diligência que teve na elaboração do parecer e na, como critério pessoal, mas também sublinhado mesmo por aqueles que não votaram favoravelmente, pela riqueza de argumentos que o parecer contém. Senhores deputados, feito esta resenha, pergunto se há alguma questão mais que queiram tratar. Não sendo o caso, muito obrigado a todos pela colaboração. Estão encerrados os trabalhos. Só um momento. O Sr. Deputado João Almeida, João Oliveira, ainda está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, é para anunciar que faço questão de entregar uma declaração de voto por escrito relativamente ao conjunto de argumentos que aqui enunciei, naturalmente tendo a possibilidade na declaração de voto de os aprofundar, quer os argumentos de natureza constitucional, quer aqueles relativos à interpretação da lei, para que o elemento literal, para que o elemento da letra da lei não fique desacompanhado dos elementos histórico, racional e teleológico, que são todos aqueles que compõem as regras de interpretação da lei. Portanto, não deixaria que isso acontecesse, farei questão de entregar uma declaração de voto com essa exposição desenvolvida.
Eu também, a declaração de voto que apresento, penso que é a mesma coisa com os outros, deverá constar agregada à ata desta reunião. Muito obrigado, então. Estão encerrados os